Olá, aqui é o Bob.
Olá, aqui é o Pelux.
Olá, aqui é o Yoshi.
Olá, aqui é o Alan.
E olá, aqui é a Amélia.
E sejam bem-vindos a mais um Metros Rasos, o podcast que a gente fala sobre tudo menos anime. Stop the clock. Take time out. E os mais atentos aí perceberam que nós temos dois queridíssimos convidados aqui, Alan e Amélia. Olá,
olá,
meus queridos. É um prazer ter vocês aqui.
É um prazer estar aqui.
Obrigada, obrigada.
É sua primeira vez aqui, né, Alan?
É a minha primeira vez.
E a menininha Amélia já veio aqui antes pra falar de Fear Street.
Yeah.
Olha só, que eu assisti e gostei.
Gostou?
Bastante.
Foi.
É bom,
curtiu,
né? É bom, foi uma boa surpresa.
Eu lembro muito bem que a Amélia participou do episódio de Loki, porque, tipo, uma semana depois eu perguntei pra ela se ela tinha assistido Loki. Sempre que a gente falou de Loki com spoilers.
Sim, caraca.
Esse é o Yoshi. E se essas pessoas que estão escutando a gente aqui quiser encontrar vocês na internet, encontram vocês por onde, gente?
Você pode me encontrar no Twitter, @alandobox. Eu estou lá, minhas DMs são abertas. Então, se precisar de alguma coisa, estamos aí.
É isto.
Mas também é Twitter, @AmeliaMolina. Eu tô sempre lá falando sobre coisas aleatórias, especialmente sobre tradução e jogos. Mas podem vir trocar uma ideia, conhecer.
Chegar lá e falar, e acessibilidade nos jogos, hein?
E as dificuldades de Dark Souls.
Mas, antes desse podcast aqui começar, a gente tem o hábito aqui de sempre agradecer os nossos queridíssimos apoiadores que vão lá todo mês, apoiam a gente com o valor que podem. Mas a gente aqui agradece em especial aqueles que conseguem apoiar com valor acima de R$15. Então, a vocês, muito obrigado. Então, muito obrigado ao Paulo Fernando.
Ao Siguei.
Ao Marcos Barbosa.
Ao Bruno Aguena.
E ao Diego Batista.
Ao Caio Encarnação.
A Joyce Rodrigues.
E ao Wesley Rodrigues.
Então, a vocês aí, um obrigado especial do fundo dos nossos corações.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Mas, Bob, você tem que falar como faz pra ajudar a gente.
Ah, é.
Importante.
E se por algum acaso você também quiser ter seu nome falado aqui no começo do podcast, você pode apoiar a gente tanto no PicPay quanto no Apoia-se. No PicPay você procura a gente, onde você procura por lojas, como RKST Podcast. E no Apoia-se é só você digitar no seu navegador apoia.se/RKST Podcast. E com qualquer valor, a partir de R$1 no PicPay ou R$2 no Apoia-se, você pode estar apoiando a gente. E sinceramente não tem nada no mundo mais barato do que R$1 hoje, entendeu? Não existe mais nada que vale R$1 hoje na face
não
da
existe.
Terra. Não existe. Então, se você quiser puder apoiar a gente com esse R$1 faz toda a diferença pra gente, que a gente consegue comprar uns equipamentos melhor, umas artes bacanas e coisas...
E sete belo, o que é muito importante.
E sete belo, o que é muito importante. Mas então, galera, como é que foi essa semana de vocês aí? O que é que vocês estão fazendo da vida?
Bob, ontem eu fui no mercado, Bob. Comprei uns 2 miojos e um sorvetinho e deu R$110, Bob.
eu imagino que você esteja extrapolando, eu acho.
Não, é uma extrapolação, mas ainda assim saiu caro pra caralho. Não deu duas sacolas, Bob, de compras. E
não.
Deu R$110.
É.
Não é. Qualquer coisa no mercado agora você paga R$100. Duas
não.
Caixa de leite, um refri e um pão. Acabou, R$100.
É, tipo, eu fui ver... É porque aqui a gente chama de pão de forma. E vocês, acho que é pão de caixa, né? Que vocês chamam. Que é o
pão de forma.
Pão de forma também.
Aqui é pão de forma.
Então, acho
tá
que é o
maluco,
contrário.
Bob.
Aqui a gente chama de pão de caixa e vocês chamam de pão de forma.
Mas, cara,
gente,
como é
que eu sou casado com a paulista. Eu vou trocando as coisas. É isso aí. Eu tenho esse direito. Eu posso. Okay. Eu posso confundir as coisas.
Tá tendo um AVC aqui.
Mas é, enfim, é porque Giovana fala, quando ela chegou aqui, ela ficou abismada que a gente chamava de outro nome. Eu não sei agora quem fala caixa e quem fala forma. Mas é isso. E aí eu. E aí eu fui no mercado, fiquei assustado, tipo, R$12 um pão de caixa, pô. Tá maluco?
Nossa
tá
senhora.
Tá maluco, porra. Pelo amor de Deus.
É muito absurdo, é muito absurdo.
O quilo do pão na padaria aqui do lado tá R$9. R$9 o quilo do pão, porra.
Eu lembro quando eu pagava. R$6?
Cara.
É?
What the fuck?
É porque aqui, assim, essa
padaria... É porque um quilo de pão é muito pão, pelo menos, né?
É porque é uma padaria meio de burguês que tem aqui do lado. Mas ainda assim, porra, eu lembro quando as padarias de burguês era R$5 o quilo do pão francês, tá maluco? Eu lembro quando o pão você comprava por unidade ainda, né? Que depois
e
proibiram,
eram centavinhos, né?
E isso, pagar tipo 10 centavos, 5 centavos a unidade do pão. Enfim,
saudades.
Saudades demais.
Mas, falando em capitalismo... Eu não comprei nada, mas eu sonhei hoje que eu comprei uma placa de vídeo. Uma 3060, mais especificamente.
É, só em sonho mesmo. Só em sonho mesmo pra comprar uma placa de vídeo.
Daqueles sonhos que a gente acorda triste, mas pelo menos em algum momento do sonho, eu lembro que eu derrubei meu computador no chão.
Você abriu um jogo
em 4K. Não, eu derrubei meu computador no chão e aí eu tava, tipo, desesperado. Aí quando eu acordei eu fiquei, ufa, não, tô tudo bem. Não tenho a placa de vídeo, mas meu computador tá aqui.
Não, esses dias eu tomei um belo de um susto. Eu fui ligar o PC, né, na gravação do último Saia Banshee, no dia da gravação, assim, 20 minutos antes da gravação começar, eu fui ligar o PC.
Uhum.
E meu PC não tava dando vídeo. Simples assim, não tava dando vídeo.
Aí, esse PC do PC do Bob é muito amaldiçoado.
PC é amaldiçoado, esse meu PC. Eu tenho que ligar ele dentro da banheira de sal grosso. Aí eu, porra, desmontei ele. Eu fui, caralho, vou tirando as coisas aqui. Aí eu tirei memória RAM, coloquei, fiquei fazendo aquele procedimento todo. Aí, no último, como um desespero, assim, eu fiz, quer saber? Deixa eu desconectar os cabos da fonte e conectar de novo. E aí foi. Ah. Ligou, bonito.
A tecnologia, ela é assim. Às vezes você não faz nada, Bob. Às vezes você diz, ah, foda-se essa merda, amanhã eu tenho de novo. Aí no dia seguinte você só aperta pra ligar de novo e funciona.
Alexa.
Calma. Oi? Alexa, converte meu PC.
É Alexa. É porque o meu... Vamos lá. Quando o meu PC deu pau esses dias, uma vez eu levei pro amigo meu, Alex, pra ele consertar o PC, pra ele mexer. E aí eu peguei o computador, levei pra lá. O computador não estava... Ele ligava e desligava, não tava fazendo nada. Levei pra lá. Ele ligou na tomada, o computador ligou normal. Ele não mexeu, ele nem encostou no computador. Ele só trocou a tomada no computador. E aí ele ligou. E foi isso. Enfim.
É, tem dessas.
A gente finge que tecnologia é ciência, mas é magia mesmo.
Isso, exatamente.
Não tem outra explicação pra um monte de 1 e 2 fazer funcionar as coisas desse jeito.
É. Não.
1 e 2 não, né? 0 e 1. 1 e 2.
0 e 1.
1 e 2.
É verdade. 1 e 2.
Pra ver que a gente aqui sabe tecnologia mesmo, né? A gente só aperta o botão de ligar e reza pra funcionar essa merda.
Ninguém sabe mexer no PC aqui.
Um macaco batendo no teclado, né?
A gente tá bem hoje.
Tão bem. Mas bem, não é sobre sofrimento com tecnologia que é esse podcast. Esse podcast aqui é sobre as coisas que a gente assistiu, leu, qualquer coisa recentemente, né? Então eu vou começar falando porque eu tô empolgado pra falar do que eu trouxe hoje. Porque eu vi uma coisa boa, olha só. Quem diria? Um negócio bom esse dia, pra dar uma variada.
Dito isso, eu sou a última pessoa que pode falar isso.
Não, Yoshi... Assim, o último Metros Rasos, o último Metros Rasos foi um... Tá de parabéns, Yoshi. Acho que foi o seu ponto mais baixo na história do podcast.
Até agora.
O último foi o que ele foi de casinha?
Não, porque o Yoshi, não, no último Metros Rasos...
Eu falei de bom reality show bom. Eu falei do movimento Tiny House da Netflix.
Ele trouxe, tipo, dois reality show que ninguém nunca ouviu falar na vida. E ainda... puxou um terceiro só pra falar mal, que eu nem lembro, eu editei essa merda, eu nem lembro do terceiro que ele puxou pra falar mal. Passou, falou, tipo, 2 minutos e pronto, sabe? Tipo, o moleque virou bagunça essa merda aqui.
E no Metros Rasos anterior eu falei de Venom.
O novo?
Não, o primeiro ainda.
Ah, tá.
Pra você ver, nem pra trazer negócio quente.
Infelizmente, eu fui ver Venom no cinema.
O novo?
Eu também, mas
não,
o primeiro
eu
não.
Eu paguei o ingresso. Não, então, o antigo.
O antigo. Antigo, 2 anos atrás.
Exato. É que, né, durante esse tempo passou 5 anos, né?
De fato. Mas, eu tô aqui pra trazer uma coisa nova aí, que veio diferente de Venom, que é... Tic Tic Boom.
Ai, eu quero muito ver.
Eu ouvi bastante falar.
É um novo musical que tá aí na Netflix, que foi produzido por nosso queridíssimo Lin-Manuel Miranda e dirigido por ele também.
Exatamente, dirigido pelo grande Lin-Manuel Miranda, que nunca erra.
Pois
é o primeiro filme que ele dirige. Ele sempre foi compositor e às vezes participou da produção, mas ele nunca dirigiu. É a primeira vez que ele tá dirigindo o filme.
Pois é. E o filme, ele é protagonizado pelo Andrew Garfield, né? Que é um... Ele é um queridinho de Hollywood, assim. Hollywood gosta muito de Andrew Garfield. Acho que por conta do filme lá do Facebook, né? Sei lá. Mas...
Olha, eu não tenho essa impressão de que ele é muito queridinho, não. Ele não aparece tanto, assim, eu acho.
Assim, eu tenho essa impressão porque quando eu vejo os blogs, essas coisas, sempre o pessoal fala, eu gosto, tipo, ah, nossa, estamos aqui com um amadinho do Andrew Garfield, sabe, coisa do tipo. E tem até piada piada sobre isso no BoJack Horseman também.
Eu acho que é porque ele tem cara de bebê, não é? Cara de alguém que
é,
você pode cuidar.
Ele parece
ser uma pessoa muito legal, entendeu?
É.
Ele é carismático. Eu acho que ele tem uma grande fanbase, mas eu não sei, não vejo ele amado assim em Hollywood, entendeu? Tipo, eu não vejo ele fazendo, tipo, altos papéis.
Ah, é. Entendeu?
Acho que eu mais conheço ele do Homem-Aranha mesmo.
É, eu também.
É, também.
Eu conheço ele do Homem-Aranha e daquele filme onde ele é um soldado que reza, que eu esqueci o nome.
Eu não vi esse filme também, quero muito ver.
Soldado que reza.
Até o Último Homem.
Até o Último Homem. E o filme em inglês não tem nada a ver, porque o título em inglês é o nome do lugar onde se passa o filme, que é tipo, sei lá, o não sei o que Cliff lá, sei lá, que é o lugar lá no Japão onde rola o filme. Mas enfim, a gente tá aqui pra falar de Tick, Tick, Boom, que é protagonizado pelo menininho Andrew Garfield, e ele tá fazendo o papel do Jonathan Larson, que é foi um compositor, né? Ele foi um compositor e escritor de pra Broadway, assim, né? Fazia musicais.
E é o criador do Rent.
Exato.
Grande musical, inclusive.
Pra quem entende de musical, deve ter ficado caramba agora.
Não.
Me perguntando aqui.
É que meio que o Rent, ele meio que mudou a maneira que a Broadway funcionava, basicamente assim. O jeito que a galera via musical mudou depois de Rent, assim, basicamente.
Caramba. Eu não assisti Tick, Tick, Boom, mas eu sou um ávido, né? Eu coleciono, né, informações sobre musicais.
Você é uma putinha de musical, pode falar.
Sou uma putinha de musical. É que eu queria, não sabia se podia falar a palavra putinha, se tá liberado.
Tá aqui, a putaria tá liberada.
Ah, então beleza. Eu sou beat de musical, então eu gosto muito de Rent, né, e Rent realmente ele revolucionou na época em que ele saiu, assim, não só pela questão que, o modo em que ele abordava as coisas, como as coisas que ele abordava em si, né, sobre AIDS, sobre bissexualidade, sobre pessoas trans, então, tipo...
Ele é muito progressista, né,
apesar de, tipo, hoje em dia, se você for ver, você ainda vai, tipo...
Envelheceu mal.
É.
Não envelheceu mal, eu diria, mas tem coisas ali que você fica, tipo, ok.
É um
isso
produto
poderia,
da sua época.
Poderia ter sido melhor. Por exemplo, tipo, a personagem bissexual é meio que ditada como promíscua, sabe?
Ah.
Mas, sabe, coisas assim, mas, tipo...
Ele tá tentando,
você fica,
né?
Tipo, ele tenta, mas ele, tipo, ela pode ser taxada por uma pessoa promíscua, mas ela não é taxada como uma pessoa ruim, entendeu? Ou como uma pessoa que não seja digna de amor, entendeu?
Uhum.
Essa é a parada.
Justo.
E ela mesma, tipo, ela aceita isso, sabe? Tipo, ela, eu gosto de várias pessoas mesmo e foda-se, entendeu? O que eu acho que a pessoa não pegou ali, o que na época talvez ele não tivesse entendido, mas é que ele, sem querer, ele fez uma personagem que não era monogâmica, entendeu? Só que ele não entendeu o que era isso ainda, sacou?
É, talvez... Acho que mais uma vez, né? Por ser fruto da sua época, assim, né? Ele ter suas falhas, mas ele é um produto muito progressista mesmo, o Rent.
Sim, pra época, gente, Rent saiu em 94. Em 94,
sim,
falando sobre liberação sexual, sobre AIDS, sobre pessoas trans, sobre pessoas bissexuais. Tipo, aonde, entendeu? Você ia ver isso... E não é visto de, tipo, uma forma pessimista, sabe?
Na Broadway ainda, né?
Que era, isso.
Broadway, era um lar, tipo... elitista. Ainda é, mas bastante, assim.
E a gente fala do Jonathan Larson, né, no passado, assim, porque é uma coisa muito triste que ele morreu um dia antes, se eu não me engano.
Um dia antes da estreia.
Isso, um dia antes do Rent estrear na Broadway, de fato, né? Ele nunca viu Rent na Broadway, apesar de ter escrito, apesar de ter ficado na Broadway, acho que por 20 anos, Rent ficou na Broadway, alguma coisa assim. Ficou, tipo, tempo pra caralho na Broadway.
Foi muito tempo. E Rent não só teve o musical, como teve o filme, né? E o filme conta com, tipo, 80% do cast original da peça, assim.
Que irado.
Filme de 2005. Assim,
eu não sabia,
obviamente,
não sabia que
não é
filme.
Melhor que a peça, mas, tipo, 80% do cast do Rent é o cast original da Broadway mesmo, assim.
Entendi. E aí, o Tick, Tick, Boom, ele é uma peça que foi escrita pelo Jonathan Larson, né? E agora tem essa adaptação pra filme, né? Só que Essa peça, né, o Tic Tic Boom, ele tá contando a história de um período da vida dele em que ele tava escrevendo uma outra peça, que era uma novela espacial, uma ópera espacial, assim, futurística, onde a galera, ele fala sobre, tipo, a galera que vive no universo digital e tudo mais, ele, tipo, bem cyberpunkzinho, assim, bem futurístico e tudo mais. E só que ele tá escrevendo essa peça... Já tem, tipo, 8 anos já que ele tá escrevendo essa merda. 8 anos que ele tá, tipo, trabalhando em meio período e o resto do tempo dele ele tá escrevendo as músicas, melhorando o texto e tudo mais, indo pra ensaios e apresentando as peças dele e tudo mais, estudando pra melhorar e pra terminar esse negócio, né?
Uhum.
E o nome, né, esse Tic Tic Boom vem porque ele diz que ele tá sempre com essa sensação de tic na cabeça, né? Do tempo passando, porque chega nesse período e tá meio que, tipo assim, tudo desabando na vida dele, sabe? O relacionamento dele tá indo pras cucuia, ele tá querendo escrever pra a peça, um dos melhores amigos dele acaba ficando internado por conta da AIDS e tudo mais, e aí, tipo, a casa dele, o colega de quarto dele saiu, e agora ele tem que procurar um outro colega de quarto pra dividir o negócio. Caramba. E isso tudo, ele ainda tem que escrever uma última música pro segundo ato da peça, porque o segundo ato tá faltando essa música, e essa música tem que ter lá, tipo, já... Várias galera que ele apresentou a peça falou: olha, tá faltando uma música nesse segundo ato pra esse personagem aqui. E aí ele tá tentando escrever, só que não vem ideia na cabeça dele. Isso tá acontecendo e ele sempre escutando tic, 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 tic na cabeça, né? O tempo passando e tudo mais, o desespero.
E muito porque, Bob, ele tá prestes a completar 30 anos.
Exatamente. E isso tudo também nisso, né? Tipo, ele tá nos 29 pros 30 anos, assim. E ele tá desesperado porque outros grandes roteiristas e escritores da Broadway passaram. Tipo, foram pra Broadway antes dele, né? Tipo, com 28 anos, fulano de tal, já tava recebendo prêmio já, enquanto ele ainda não tinha nem no circuito ainda, não tava nem tentando entrar na Broadway ainda, sabe? A peça dele. E o menino tá desesperado.
Ele tem uma linha do pensamento que é tipo, ah, até os 30, ele é um compositor que tá fazendo um bico como garçom. E aí, depois dos 30, ele vai ser um garçom que tá fazendo um bico como compositor.
Isso. E o filme passa muito bem essa sensação do desespero, do tic-tic-tic-tic rolando, sabe? Das coisas se apressando, assim, e você vê esse homem desesperado pra fazer a vida dele acontecer, por assim dizer, né? E é muito bom essa porra, tipo, é muito bom. Pô, Andrew Garfield manda bem pra caralho, as músicas são muito boas.
Bob, você viu, tem um vídeo do cara, né, o Jonathan Larson, dele cantando a primeira música, a 30/90.
Ele pega os trejeitos dele muito bem,
então,
velho.
Quando você pega esse vídeo e você compara com o musical, é muito maluco o quanto o Andrew Garfield estudou pra fazer igualzinho a ele mesmo.
Sim,
tipo,
sim.
Até uma olhadinha de lado que ele faz é igualzinho, é muito...
A postura,
o menino é bom.
O jeito que ele gesticula com as mãos e pá.
30/90 em si não é do... Não é de Rent, né? É de Borrodez.
Ah, não, sim, mas é do Jonathan Larson, né?
É do Jonathan Larson.
Sim, é do Jonathan Larson, que é um... inicialmente foi chamado Monólogo do Rock, e aí posteriormente foi renomeado de Borrodez e finalmente intitulado Tic Tic Boom, que é o nome do filme.
Uhum.
Mas é o nome desse trabalho que ele fez em, se não me engano, 1991.
É, ele começou, na verdade, acho que ele começou em 88, se não me engano, uma brisa dessa. Enfim.
Sim, eu acho que em 83, tá, mas é que esse trabalho do 30/90 é de 91, se não me engano. Posso estar errado.
Ok, justo. Eu não fui tanto a fundo assim, até porque, já comentei aqui outras vezes, eu não sou o cara do musical. Eu não curto tanto, assim, musicais. São poucos os musicais que eu realmente gostei, assim, que eu gosto. E esse com certeza entrou na lista, assim. Tipo, eu adorei. As músicas são muito boas. Inclusive, tem participações de pessoal de Hamilton. Tem as Skylar Sisters numa das músicas lá.
Caramba.
Então... Tem. Eu fiquei sabendo que tem várias pessoas, tipo, Broadway-wise, assim. Uhum. Vários atores famosos da Broadway estão fazendo cameo no filme.
O próprio Lin-Manuel Miranda aparece também uma hora. Ele aparece, assim, muito rapidinho. É tipo 5 segundinhos, assim. Mas ele aparece, é bem engraçado quando ele aparece, assim.
Ô, Bob, você não assistiu In the Heights, não, né? A adaptação pro filme.
Ainda não. Ainda não.
É, então,
não,
porque...
Então nem assista.
Que isso?
O Alan não gosta?
Ah, a peça é muito melhor, guys.
É, então,
isso eu não duvido.
A gente não assistiu a peça, né?
Eu vou falar aqui. Vou falar, tenho que falar. Porque, assim, muito, o Anthony Ramos, por exemplo, de Os Navi é maravilhoso. Porém, eu não gostei da direção. Eu achei ela corny demais. E ela sai... Ela quer ser uma coisa que a peça não é, sabe?
Uhum.
E eu acho que, pessoalmente, não funciona. E, principalmente, pelo cast... O cast da Nina e da outra personagem que eu esqueci o nome agora.
Vanessa!
Exato. É, a Nina e a Vanessa, elas destruíram o filme pra mim. Porque...
Caramba.
As minhas destruíram. Elas são muito ruins. Eu sou muito crítico.
Justo.
Assim, então, assim, quando você coloca uma pessoa no musical, beleza? E aí você coloca ela do lado de outros atores e pessoas que, né, já participaram da Broadway. São pessoas, sabe? São pessoas boas, sabe? E aí você põe uma pessoa que é, no máximo, ok? Aí não dá, entendeu? Aí não dá. Sendo que você tem o musical original com um cast absurdo, em que o original cast da Nina e da Vanessa é, tipo, é de outro mundo. As músicas que eu mais gosto de In the Heights são cantadas pela Nina e pela Vanessa, entendeu? Então o filme meio que cagou o rolê pra mim, nesse sentido, porque elas não têm nem um décimo da potência que as atrizes do original cast têm.
Sim,
nem...
mas você não acha que vale a pena pra quem não conhece, tipo, quem nunca viu o musical, ver o filme, você não acha que vale
talvez
a pena?
Talvez.
Eu acho que se você não é crítico de musical, entendeu? Se você não se importa
tanto
assim.
Pode ser uma boa porta, sabe? É. Uma porta, é divertido, achei legal, mas é que ele sai tanto da proposta do musical original, sabe? Que não é... Ele não tenta ser grandioso, sabe? O In the Heights é aquela história daquele bairro com aquelas pessoas e é a vida de como uma pessoa fazendo um ato bom muda uma comunidade inteira, sabe? Não é
algo
sobre grandes shots subindo na parede. Não precisa disso, sabe? O musical, ele não é sobre isso.
Entendi.
É porque eu também não sou o cara dos musicais, né? Acho que talvez menos que o Bob até. O primeiro musical que eu vi foi o Hamilton. E aí eu fiquei curioso pra ir pro In The Heights e tal. E eu tenho curiosidade de ir pra peça até. Mas eu, tipo, como eu não conheço muito de musical, eu gostei do In The Heights. Mas aí eu ia perguntar, Bob, a pergunta bem de quem não manja de musical. Tipo, porque o que me afasta do musical, eu até comentei quando a gente falou de In The Heights, é que as pessoas estão conversando, aí de repente elas começam a cantar, né? Tipo, a conversa aqui acabar em 10 segundos ali, vira uma música de 3 minutos e tal. Tipo, rola isso nesse filme ou os momentos são um pouco mais separados?
Queria já deixar minha nota de repúdio a essa parte do Pelux.
Ah, sim, não, tipo, é porque eu não sou o cara dos musicais mesmo.
Gente, o que é mais lindo do que você não ter como se expressar além da voz e da música?
Olha
o que
aí
é mais poético que isso?
Olha
que
bonito. A pessoa resumir o máximo possível, Alan, e só virar assim e falar, gosto de você, ao invés de cantar uma música de 7 versos, entendeu? Ela podia só mandar um gosto.
Mas a parada do musical, justamente, o que não pode ser falado tem que ser cantado, e o que não pode ser cantado é cantado e dançado, entendeu? Escala emocional através da apresentação artística.
Não,
Exato. Essa é uma lei, inclusive. É uma lei dos musicais. Vocês estão rindo, mas eu não tô brincando, não. É uma lei mesmo. É tipo, é um dos fundamentos do musical. O que você não pode falar, você canta. O que você não conseguir expressar só com canto, você tem que cantar e dançar.
Queria muito ter visto você se declarando pra Amélia enquanto dançava e cantava, assim, girando. Deve ter sido muito mágico. Mas...
Eu cantei. Eu não dancei, mas eu cantei. Cantou.
Olha aí. Mas então, respondendo a sua pergunta, Pelux, ele tem esses momentos que a galera tão interagindo e cantando, assim, meio que conversando e cantando, só que esses momentos são mais extrapolados, assim, tipo, pra ter uma música que eles estão na cafeteria, sei lá, e meio que, tipo, a cafeteria para no tempo, assim, aí, tipo, a cafeteria vai se desmontando, tipo, as paredes vão caindo enquanto eles estão cantando, sei lá. E também tem outros momentos em que a cantoria é só a música que tá rolando no fundo, porque a gente tá vendo, ao mesmo tempo que a gente tá vendo a vida do Jonathan lá, ele se virando e tudo mais, a gente tá vendo uma apresentação do Tic Tic Boom, entendeu? Tipo, tem ele no teatro, narrando o filme,
sim,
entendeu? Ele tá narrando ali a peça dele, e a peça dele meio que se transforma no filme, né? O que ele tá narrando ali, os acontecimentos da vida dele no Tic Tic Boom, vai ser mostrado no vídeo. Então tem músicas que é ele cantando lá no teatro, né? A gente vê ele cantando no teatro, bonitinho, e essa cantoria dele se torna a trilha de fundo do que tá acontecendo no filme, né? Então, sei lá, digamos que ele tá cantando uma música que é sobre sobre uma discussão que ele tem com a namorada dele. E aí, a gente tá vendo essa música rolando, tipo, ele cantando ela, ele e uma atriz lá que tá lá cantando com ele junto na peça, um cantando com o outro e contracenando lá no teatro. E paralelo a isso, a gente tá vendo a discussão dele acontecendo como aconteceu, sei lá, né? Tipo, no filme lá, eles no apartamento deles lá discutindo, entendeu?
Uhum.
Então, tipo, o que seria só uma música de fundo que poderia tocar, na verdade, é ele encenando lá no teatro, sabe?
Pô, interessante.
E fica nesses dois conceitos.
Menino Lin-Manuel Miranda, manja mesmo.
E eu acho que eu acabei gostando mais por conta disso, sabe?
Aham.
E eu acho engraçado você ter trazido Tic Tic Boom essa semana, porque foi a semana passada, né? Foi a semana que o Stephen Sondheim morreu, né? Ele infelizmente aí faleceu.
Eita, foi mesmo?
Nos deixou, exato. Pra quem não conhece, ele foi compositor de obras muito famosas na Broadway, tipo West Side Story, Gypsy, Company, vocês provavelmente conhecem pelo Into the Woods, Assassins, Sweeney Todd, é um famosão que ele fez.
Sim.
Merrily We Roll Along, tem vários musicais, tipo, mega famosos. E o Stephen Sondheim, ele também, em sua época e do seu modo, ele revolucionou, assim, o mundo dos musicais, assim. E foi uma puta inspiração do próprio...
Inclusive, ele foi a primeira pessoa que chegou pro Jonathan e falou, olha, tá faltando uma música nesse teu segundo ato, sabe? Ele foi a primeira pessoa que reparou isso e falou pra ele. Mas, enfim, eu acho que não dá pra vender mais Tic Tic Boom, assim, tipo, vá lá e assista, é muito bom, é, tipo, muito, muito, muito bom. As atuações são muito boas, as músicas são muito boas, então as músicas que são muito chiclete, assim.
Cê
que
acha,
fica
Bob,
mesmo na cabeça.
Que vai concorrer ao Oscar?
Ah, sei lá. Sincera, assim, a pandemia deveria ter feito o contrário comigo, mas assim, desde o começo da pandemia, eu deixei, assim, toda vez que ia ao Oscar, assim, eu via todos os filmes do Oscar, assim, basicamente. Eu via tudo que tava concorrendo lá, eu assistia. E aí, esses 2 anos de pandemia, praticamente não vi nenhum. Eu ainda não vi Nomadland. E isso é, tipo assim, um absurdo pra mim, sabe? Eu ainda não vi Nomadland até hoje. E aí, tipo, se ele vai ganhar Oscar, não sei.
Porque eu vi pessoas comentando que ele tem aquele gostinho de Oscar bait, assim, todas as características, que é essa biografia de alguém que já foi, que é um filme sobre a Broadway.
Eu não duvido ele ganhando, tipo, melhor adaptação, sabe? Talvez até melhor direção, assim, também, tipo, é muito bem dirigido. O Lin-Manuel Miranda botou pra fuder, assim, tipo, ainda mais pra a primeira coisa que ele tá dirigindo ali, né, tipo, o primeiro filme que ele tá dirigindo, apesar de que não é como se ele não tivesse sempre contato com isso, né, em outras produções e tudo mais, mas
ele deixou de dirigir In the Heights pra fazer Tic Boom.
Olha aí.
Se ele ganhar o Oscar pelo Tic Boom, ele vira EGOT, né?
É, ele vira EGOT, vira mesmo.
EGOT?
Falta. EGOT é como você chama quando um ator ganha Emmy, Grammy, Oscar, ganha tudo.
Platinou,
o cenário artístico.
Exato, justo. Ele platinou é EGOT.
E ele pra ele só falta o Oscar, né? Ele tem todo o resto.
O Emmy, ele tem o Grammy e ele tem o Tony. Então só falta o Oscar.
E se a Lady Gaga ganhar pelo filme aí que saiu, ela também vira EGOT também.
É. Olha só.
A concorrência.
Mas bem, é esse. Tic Tic Boom tá na Netflix. Recomendo demais. Assistam.
Vapa.
Ó.
Falando no tempo que não cessa em passar, a gente tá assistindo Roda do Tempo. O tempo sempre girando ali. É uma série que tá saindo agora pela Amazon Prime. E ela é baseada numa série de livros, que tem 14 livros no total, né? Eu só li o primeiro. Eu conheço mais sobre o autor do que sobre o livro, mas vamos lá. Então, apesar de ser uma série da Amazon Prime, assim, ela tem uma direção relativamente boa, assim, dá pra sentir que ela não tem o mesmo orçamento, assim, de um Game of Thrones e comparativos de fantasia, né?
É foda que agora toda série medieval fantástica que sair vai ser comparada com Game of Thrones, né?
É, sim. E aí, tipo, tem que a gente tem que entender que, tipo, pra você fazer uma coisa de fantasia desses níveis, né, que exige muito cenário, figurino, até questão de poderes especiais, maquiagem. Se você for ver sempre esperando que vai ser um Senhor dos Anéis ou um Game of Thrones, você vai se decepcionar.
É, e era isso que eu ia falar, né, tipo, agora se compara Game of Thrones, mas, tipo, há 10 anos atrás se comparava sempre a Senhor dos Anéis,
exato,
né,
tipo... E, tipo, enfim, eu achei bem feito, especialmente o figurino e os cenários, achei muito, muito, muito bom. A Rosamund Pike, que faz uma das personagens principais, tá maravilhosa.
Inclusive, cenário e figurino, pra mim, tem que estar sempre acima. Tipo assim, se os efeitos especiais são pica, parabéns. Mas se seu figurino, principalmente, eu acho. Seu figurino não tá a um point, assim, você não tá vendendo nada,
exato,
amigão.
Que o que eu tô achando muito, muito legal de Roda do Tempo é que, como ele é uma série que mistura, né, no próprio livro, ele já mistura várias culturas pra apresentar uma coisa. Ele não é baseado numa cultura como é, por exemplo, o Senhor dos Anéis, que pega raízes germânicas e atualiza pra um negócio fantasioso. Uhum. Britânico, né? O Roda do Tempo, ele puxa de várias culturas e faz uma coisa só. E você vê essas referências surgindo no, na série, sabe? Você vai ter referências a povos ciganos, a povos africanos, asiáticos, tudo isso bem marcado, sabe? Mas sem a nuance do mundo real, sabe? Aplicado naquele universo, e funciona muito, muito bem. Infelizmente, eu não gostei muito de alguns atores que fazem alguns personagens principais. Em especial, o garoto que é protagonista do primeiro livro, que é o Rance. E o que faz o...
Nossa, ele é bem ruimzinho.
E o que faz o Perrin, que é um outro rapaz, que é um personagem muito legal no livro, no primeiro livro.
Não, mas o Barry não me incomoda tanto quanto o Ren. O Ren me incomoda demais.
Eles não são horríveis. Eu já vi séries com... Inclusive, por exemplo, série de fantasia recente que eu vi que eu achei um lixo foi Shadow and Bone. Eu achei as atuações horríveis, eu achei figurino horrível, eu achei tudo ruim.
A gente, eu vi o primeiro episódio com o Gi e ela não conseguiu passar disso. Ela olhou assim e fez, chega.
Caramba.
É bem ruinzinho. Porque, tipo, eu tenho um amigo que ele me vendeu a história do livro, né? Tipo, não do livro... Ele falou, a série principal do livro de Shadow and Bone é uma bosta. Ele falou, o maneiro mesmo é esse outro livro aqui que vem deles, que é desse grupinho aqui que vai estar na série também. E aí ele foi me convencendo, eu falei, não, vou, tá aí, vou assistir Shadow and Bone porque fiquei convencido aí desse núcleo aí que parece legal.
Uhum.
E aí eu não, sem tentar dar muitos spoilers, eu não vou dar muitos spoilers, mas tem um personagem que ele é basicamente assim, a parada que o meu amigo me explicou é, esse personagem, a parada dele é que ele nunca perde a calma dele. Ele sempre pensa 10 passos à frente, ele nunca perde a calma. E a primeira cena que o maluco aparece, ele perde a... Ele tá descontrolado, entendeu?
Ah, eu acho que eu até sei qual é. O cara do cabaré lá.
Isso.
Do...
É esse mesmo.
Insuportável. Okay.
E o ator é ruim. Desculpa aí quem gosta dele, mas ele é muito ruim, gente. Não dá, não.
Pior que foi que a Fê falou bem do Shadow and Bones aqui no Metro Rasos. Não lembro qual, mas tem um aí que a Fê trouxe aqui e falou bastante. Enfim.
Enfim, Roda do Tempo. A história, sim, é uma história de fantasia, né? Ela é bem clichêzão, assim, de fantasia. Especialmente porque o Robert Jordan, que é o escritor dessa obra, ele escrevia novelas e romances de Conan, antes de escrever Roda do Tempo, né? Então ela tem bem essa coisa do bem e do mal, da magia sendo uma grande força de controle no universo.
Uhum.
E é o que acontece, no universo de Roda do Tempo, existem pessoas que podem canalizar o que eles chamam de fonte, né, que é a magia que controla tudo do mundo. Então não tem magia elemental do fogo, a magia controla tudo, todos os aspectos. E aí, em algum tempo no passado, uma figura do mal, que em português chama o Tenebroso, The Dark One, ele corrompeu para que todos os homens que usassem magia, toda vez que eles começassem a canalizar essa magia, eles começassem a sofrer de loucura. Então, no mundo atual, homens que começam a canalizar, eles são caçados por um grupo de mulheres que tem, né, mais controle sobre magia. Eles são anulados da magia, cercados disso, porque a tendência é eles ficarem completamente malucos e usarem isso para propósitos absurdos, né?
Uhum.
E além disso, tem uma outra parte dessa história que é sobre o dragão renascido, que seria uma figura lendária que, como a Roda do Tempo significa um ciclo de vida eterno onde as pessoas voltam, né, e essas imagens elas voltam, o dragão é uma figura que tem um grande controle sobre a fonte, que ela tem o poder de alterar o que está acontecendo no mundo. Ela é tipo uma mudança de era. Toda vez que um dragão nasce, é uma mudança de era, porque tem muito poder numa pessoa só. E aí a Roda do Tempo, a série, ela vai se passar com a personagem da Rosamund Pike, que é uma Aes Sedai, que é uma maga de alto nível, procurando em um grupo de pessoas quem que será o próximo dragão renascido, que são esses núcleos das personagens mais jovens, né? E aí você acompanha a jornada deles.
O dragão não é um literal dragão?
Não, não é um literal dragão. É uma figura humana com grande poder... equivalente ao poder de um dragão, por assim se dizer, né?
Ah, ok.
E a parada é que eles estão procurando porque tanto as Aes Sedai, que são as magas, né? E quanto o Dark One lá, o Tenebroso, eles querem o Dragão Renascido, né? Porque o Dragão Renascido, ele pode tanto salvar quanto destruir tudo, entendeu? Essa parada.
Entendi.
Então é uma questão de, tipo, quem vai achar primeiro e pra que lado o dragão vai pender, entendeu?
Entendi. E se o dragão vier num homem, ele enlouquecer, porque é muita magia.
Então, essa é justamente uma das questões desse ser um perigo, sabe? Porque pode vir muito poder num cara que vai eventualmente perder o controle sobre isso, sabe? É justamente essa questão de querer achar quem é o dragão antes dele descobrir o poder, sabe?
Eu tô achando interessante porque acho que na maioria das histórias esse dragão seria o protagonista, né?
Sim.
E aí, né, se é, tipo, é sobre ele, alguém tentando achar ele, né, e ver pra que lado ele vai ficar, e ele é mais uma figura de poder.
É, um daqueles personagens daquele núcleo principal vai ser o dragão, provavelmente. Entendeu? Ele dá a entender isso. Mas você vai acompanhando o crescimento pessoal de cada um deles, ou a queda na loucura de cada um deles, né? É, eu li o primeiro livro, né? Faz muito tempo, assim. E tem várias coisas que eu senti bem melhor, assim, na série em relação ao livro. É, especialmente porque o primeiro livro, quando o Robert Jordan começou a escrever ele, ele tinha uma vibe ainda muito, muito Conan, né? Então eu tinha uma visão muito machista ainda, muito juvenil sobre os personagens, dessa dinâmica dicotômica de sexos, né?
Tem muito gore também, tipo, muita violência, assim, ou não? Porque Conan é violento pra caralho, né?
Assim, a série tem umas cenas agressivas, sabe? É, não chega
mas nenhum Game of Thrones, assim, sabe? Não é nada pro valor do choque, sabe? É. Não é nada assim. Mas tem as suas lutas, tem as suas coisas, sim. Mas não é nada absurdo, sabe?
Entendi.
Mas tem violência, sim.
Sim. Então, ele, no primeiro livro, ele tinha essa visão ainda meio juvenil do texto. Apesar de ele já tinha, né, uns 30 e poucos anos quando ele começou a escrever, ele não tinha amadurecido o estilo dele, sabe? E uma das coisas que a série de livros é muito elogiada hoje em dia é justamente que você consegue ver o amadurecimento dele em relação especialmente a personagens femininas. Quanto mais avança a história, mais existe um cuidado e uma atenção ao envolvimento dessas mulheres com a história, sabe? De tipo, tão desenvolvimento. O que, pra maior parte dos escritores, né, da década de 80, 90, não é algo que acontece, né? Tem o autor do Witcher aí que escreveu a vida inteira humilhando mulher, né?
É.
E aparentemente não mudou muita coisa até os últimos livros.
Pois é.
É.
Mas o Robert Jordan diz que, tipo, especialmente depois do terceiro livro, ele tem uma cadência de crescimento, assim, de amadurecimento sobre os personagens, especialmente sobre as mulheres e o mundo dele.
Loucura isso ver de alguém que tava escrevendo Conan, né?
Pois é, né? Absurdo. Ele morreu já faz 14 anos, assim, e ele morreu quando ele tava pra publicar o último livro, né? Ele sabia que ele não ia conseguir publicar, então ele escreveu uma série de anotações, de coisas pra finalizar, e falou, olha, eu não vou terminar, eu confio nesses escritores aqui, por favor, terminem pra mim. E aí o último livro era tão grande, que foi dividido em 3, e aí iam ser 12 e viraram 14, né?
Caraca.
Mas eu tô gostando bastante da série. Tipo, apesar das atuações às vezes me incomodarem um pouquinho assim, eu acho que a premissa dela é muito interessante. Saiu na Amazon Prime, saiu os primeiros 3 episódios juntos, e depois agora tá saindo todo domingo um episódio. Tá no 5º agora. Saiu a 6º nesse domingo, dia 10? 11? Não sei. Não. 12. 12. Dia 12 de dezembro. Os 3 primeiros episódios, eles são bem lentos, assim. Eles meio que te explicam o mundo calmamente. Eles não têm uma coisa que realmente você... Caramba, isso é interessante. Mas a partir do 4, fica muito legal, assim. Começa a ter umas dinâmicas de poder e um amadurecimento muito interessante. Você começa a entender as nuances do mundo. Ele começa a acelerar nas mensagens que ele quer passar. E a série, ela não se prende às coisas que estão no primeiro livro, por exemplo. Ela pega já coisas que seriam apresentadas depois, né? Nos próximos livros.
Legal.
E já começa a colocar ali no seu caminho. Mas é
interessante. O episódio é 1 hora de duração, mais ou menos, média assim, padrão?
1 hora, tipo, pelo menos o 4º e o 5º, assim, são 1 hora batido.
Entendi.
Pô, eu fiquei bem interessado, hein, coloquei na lista aqui.
E uma coisa que eu acho muito importante falar sobre essa série é o Daniel Henney, que é um gostoso. E ele é muito gostoso nessa série, eu queria enfatizar isso.
Ele faz o personagem que é um guardião da Moraine de Sedai, que é a... Essa maga principal.
Não, eu vou mandar uma foto pra vocês aqui. Pera aí.
Toda vez que ele aparece na série, o Alan para. Caramba, esse cara é muito gostoso, né? Ele é muito gostoso. Assim,
ele
fato,
é muito bonito.
Ele
sabe
muito
aquela
bonito.
Beleza, assim, que você fica, meu Deus.
Ah,
que
ele
homem
é esse,
bonito.
Ele é esse personagem, então.
Ele é muito bonito.
Você mandou onde?
Fala, que homem bonito. Eu vou mandar ali no...
Eu tô transmitindo tela também, tava passando o trailer.
É esse mesmo. Mas na série ele tá meio sujo, sabe? Um homem sujo é sempre agradável de se ver.
Assim, eu não te julgo, porque eu fui assim também com o Jonathan Majors no Lovecraft Country.
Ah, mas...
Sim, eu te entendo. Opa. Eu botei ali no grupo pra vocês verem. Olha que homem bonito, entendeu?
Que homem bonito.
Ele é bonito.
Rapaz.
Ele é carismático pra caralho.
Apesar de que... Ah, tá, tinha quieto, eu não quero estragar a magia. É que ele lembrou um pouquinho o Thiago York nessa foto, mas...
Nossa,
tá onde?
O olho lembra muito o olhar dele, assim, sei lá, a sobrancelha.
Mas ele é muito bonito, mas assim...
Não, bonitão.
Se um dia vocês quiserem falar com spoilers de Roda do Tempo, eu tenho vários comentários a tecer sobre ele. E a dizer o que é Roda Tecer, como diz a série, não é mesmo?
Uau!
Eu fiquei interessado também.
Mas, ó... Eu gostei bastante, assim, também de Roda do Tempo. Eu achei que os primeiros episódios eu fiquei, tipo, ah, ok, sabe? Mas, realmente, a partir do terceiro e do quarto episódio, pra mim, eu falei, ah, ok, tem algo aqui que eu achei muito interessante, realmente. Diferente do que eu senti em Shadow and Bone. Shadow and Bone, eu fui até o final e eu falei, ok, nada aqui me segurou, entendeu?
É. E foda que Shadow and Bone tem uma proposta bem interessante, né?
É, então, a ideia do Shadow and Bone, principalmente do núcleo da ganguezinha lá do cabaré, uhum. É muito legal a ideia, mas os atores são muito fracos, eles... Principalmente o garoto que tinha que ser o principal, e não é só uma questão de atuação, não. Eles, sabe, cagaram o personagem mesmo, porque ele era pra ser aquele personagem que é meio tipo Loki, sabe? Aparentemente uhum. Bem carismático, tem sempre um plano, sabe?
Nossa,
e ele
não
é nada
disso. Ele realmente
não
parece isso. Nem no primeiro episódio ele...
Exato, ele não
é
nada disso, ele não passa essa vibe, entendeu? E aí não me pegou... E o arco da menina principal eu também não acho chato.
Ela é insuportável.
E não me pegou, sabe, de modo algum. Mas o Roda do Tempo, apesar do menino principal me incomodar muito, porque ele é muito ruinzinho. Esse é o foda de você fazer uma série com jovens, né? Porque você pega os atores, eles estão muito crus ainda.
É.
Então, e o foda é que, tipo, são atores que estão crus do lado de atores que são muito bons em volta. Então, esse que caga o rolê, entendeu? Porque aí destoa.
E a foda é que, como é série, né, eles não podem pegar um ator muito caro.
Ah, não.
Exato, é.
É, eles têm já tem a Rosamund Pike ali, entendeu? Já é metade do orçamento deles, provavelmente. e ela é maravilhosa, assim, ela é incrível. Ela é uma atriz incrível, ela entrega muito a personagem. A direção dela tá muito boa.
Ela é que fez Grey's Anatomy, né?
Ela fez o Garota Exemplar, o Eu Me Importo, que você falou também.
Ah,
aqui.
Ela é a Garota Exemplar?
Ela é a Garota Exemplar.
Ela é a garota.
Elas são muito parecidas.
Ela é muito boa, eu gosto muito dela.
Eu gosto dela também.
Porra, eu fiquei mais ansioso, curioso ainda, porque quero ver ela num papel diferente, né? Porque no uh-huh. Eu Me Importo e no Garota Exemplar, ela é a mesma personagem.
Sim, mas acho que sem spoilers é isso que eu posso falar sobre a série, assim. A série é Roda do Tempo, ou Wheel of Time, e você pode encontrar no Prime Video da Amazon.
Uau.
Gente,
Yoshi.
Eu não sei vocês, mas eu tenho uma opinião, a mesma opinião que eu tenho com jogos pra filme, que é, eu acho que nem todo filme tá aí pra te divertir, assim, que o importante é ele te causar emoções, às vezes você quer passar por uma angústia, por um medo, por uma tensão, ter um pouquinho de ansiedade controlada, assim.
Sim, sim.
E foi com isso em mente que eu fui assistir o filme que eu vou falar aqui hoje, que é Free Guy.
Ufa. Uau. Socorro.
Sinto que muito tristeza. Em primeiro lugar.
A primeira pergunta, Yoshi, é por quê?
Olha, pior que teve um dia que o Yoshi me chamou pra ver esse filme. Olha do que eu fugi. O perigo que eu estava correndo.
Fica não as drogas, né?
Não, você não tem noção do perigo que você corre por ser amigo desse cara. Eu tô te falando isso faz tempo, pelo amor de Deus, velho.
É porque eu assisti Free Guy porque eu tava ouvindo o podcast do Overloader, que um beijo pra todo mundo do Overloader, e o Heitor disse que o final desse filme é muito, muito, muito ruim. Aí eu peguei, não é possível, eu tenho que assistir esse filme agora,
caralho.
Se é tão ruim, pra ver se é tão ruim quanto o Heitor disse que é.
Sabe o que é foda? O Yoshi, ele reclama do Rafa, porque o Rafa faz exatamente isso, assim. Tipo, o Rafa, você é aquela pessoa que fala pro Rafa assim, ô, assista aqui, é mó bom, ele fica com preguiça. Mas se você falar que alguma coisa é nojenta de ruim, ele fica curioso, vai lá e assiste. Sabe? E o Yoshi reclama disso e faz a mesma coisa.
Yoshi.
Mas o lugar não é criminoso, pelo menos.
Yoshi.
Oi, Alan, diga.
Te falta amor próprio. Vamos trabalhar isso aí.
Não, assim,
vamos trabalhar.
Eu real acho que esse filme diminuiu as minhas risadas que eu vou dar no futuro, sabe?
Você tá com o saldo devedor, né?
É, eu acho que eu saí com negativo, assim. E o que é Free Guy? Vamos lá, desde o começo. Free Guy é esse filme novo do Ryan Reynolds, onde ele se passa dentro de um jogo, um clone de GTA, e o Ryan Reynolds, ele é um NPC desse mundo. E ele vive a vida dele de NPC, e a vida dele é igual todos os dias. Ele acorda, uhum. Ele pede um cappuccino, ele vai trabalhar, aí o banco é assaltado, porque uma das missões do jogo é assaltar o banco, e aí ele, às vezes ele morre, às vezes não, e quando ele morre, ele acorda de novo no outro dia, como se tivesse acontecido nada, e é isso. Até que um dia, ele se apaixona por uma mulher de óculos escuros que passa. E aí, o poder do amor, Bob, faz ele sair do ciclo do NPC.
Uau!
E até que ele vai na cafeteria e ele fala, ao invés do cappuccino, me dá aí um bubble tea.
Desde Interestelar, a galera tá vacalhando com esse negócio de poder do amor, né?
E aí, quando ele pega o bubble tea, todo mundo entra em choque, o programa quebra, ninguém sabe o que fazer direito. E aí, aos poucos, ele percebe, ele cria senciência de que ele é um NPC. Até que, eventualmente, ele pega um óculos escuro de um jogador e ele descobre que ele tá num jogo e que ele é um NPC.
Uhum.
Uau.
Cara, eu tô vendo o trailer que tá passando aqui, né, desse filme, e parece muito que alguém viu aquele vídeo que tinha, sei lá, saiu por aí uns anos atrás, chega de alguém que fez assim, e se GTA Online fosse real? Aí era, tipo, sei lá, uns helicópteros caindo, o pessoal correndo na rua e tal. Alguém pensou, e se a gente tivesse um filme disso? E aí tá lá, o trailer é o negócio mais genérico possível.
Sabe o que é louco? É que, pelo que eu tô vendo aqui, o elenco tem uma galera fortíssima, né? Assim, foi. Além do
tem o
do Ryan Reynolds, né? Então...
Tem um moleque do Stranger Things ali.
O Joe Keery.
Eu queria externar aqui que Ryan Reynolds sofre pra caralho, né, guys? Ele não consegue, né? É uma luta... Ele tá pagando até hoje por ter feito Deadpool, entendeu? Não. Ele pagou antes e agora ele continua pagando.
Mas, assim... Ele quer... O negócio é que ele quer pagar o Alan. Porque, tipo assim, ele já é grande o suficiente pra ele virar assim e falar não, sabe? E a impressão que eu tenho é que essas ideias parte dele, essas ideias merda. Ele é produtor dessa merda? Eu não ficaria surpreso se ele fosse produtor disso.
E o pior que eu acho que não. Eu dei uma procurada e
produção,
acho que
Ryan Reynolds. É isso, sabe? Tipo, eu não fico surpreso.
Caraca, pior que é, né?
Não, e sabe o que é mais legal? Que durante o filme, uma das piadas recorrentes no filme é falar o quanto o Ryan Reynolds é gostoso.
Ah,
o pessoal,
tipo...
Nossa, é aquele NPC daquele jogo. Aí do nada aparece o personagem e fala, nossa, ele é muito gostoso, não é aquele personagem? E isso é uma piada que acontece várias vezes. E a coisa maluca desse filme é que ele é muito alguém que sabe mais ou menos o que é videogame e quer fazer a maior representação de videogame que ele consegue, sabe, no jogo.
Mas isso é basicamente qualquer jogo, qualquer filme de videogame, né?
É sobre aquela parada isso, assim. De, em vez de fazer um filme da história do jogo, é sobre, tipo, o jogo em si, né? Tipo, o jogo é um outro mundo, né? Tipo, do Monster Hunter e tal.
E, nossa, gente, é tudo muito caricato. E as piadas dele não são piadas. As piadas dele são piadas que é tipo The Big Bang Theory, sabe? Você já viu algum vídeo de The Big Bang Theory onde você tira as risadas?
Uhum,
sabe? Esse filme é tipo isso, porque ele não tá soltando uma piada. Ele tá, tipo, nossa, eu vou lutar contra esse cara do mal. Aí ele vai procurar os itens, aí ele aperta, pá, aparece o canhão do Mega Man no braço dele, e aí dá uma pausinha assim, que é o momento pra você rir, sabe? Aquilo é a piada, aquela é a coisa legal desse filme.
É filme que você vê no cinema, né? Que é todo mundo rir, agora você vê em casa sozinho, é só triste.
É. mas uma pergunta importante aqui pra ter um comparativo. Ele é tão ruim quanto aquele Pixels do Adam Sandler ou ele é pior?
Não, eu acho que é porque... Eu não assisti o Pixels, mas...
Acho que é porque Adam Sandler, ele traz uma aura junto com o filme também, né?
É, pô.
Ele traz aquela aura, assim, que dá vontade de rir. Você fica com riso frouxo quando você vê o Adam.
Ele não é tão ruim quanto o Pixels. Teve até um momento, assim, uma piada que eu ri no filme inteiro, que eu achei engraçadinho. Eu soltei o arzinho mais forte, pelo menos ele fez um... Sabe?
Sim.
Mas fora isso, nada, zero. E é muito maluco, porque uma outra coisa é que ele, aparentemente, ele quer fazer um comentário sobre a indústria de jogos, sabe?
Uhum.
Só que na vida real, a indústria de jogos é tão absurda que o que acontece no filme é muito light, sabe? Que agora que tá rolando as coisas da Activision, aí qual é a coisa de abuso que o cara fez no filme? Ah, ele tá vendendo uns DLC, que era pra ser coisa do jogo, sabe? E aí todo mundo fica, nossa, meu Deus! Uou! Se fosse o maior vilão da história. O vilão que, por acaso, é o Taika Waititi, ele é o dono, assim, da empresa.
Eu gosto muito do Taika Waititi.
Mas é. Ele é um dos caras, assim, né, que a gente coloca. Ele é rolê aleatório, sabe? Ele tá nos lugares que ele não deveria estar.
Não, é porque ele é amigo. Eu já vou te dar a resposta aqui agora. Ele é amigo de toda essa galera. Então o Ryan Reynolds ligou e falou: Taika, faz uma ponta aqui no meu filme fazendo um favor, mano. E aí ele falou: porra, cara, te considero, faço sim.
Eu acho válido se for pra ele cobrar um favor depois, né?
E assim, eu acho que o Taika deve estar se divertindo, sabe? Porque o personagem dele, a parada dele é que ele é super corny, ele é super estiloso, sabe? Ele usa uma roupa estilosa, bem jovem e tudo mais.
Eu também me divertiria muito com um cachê de 50 mil dólares a diária entrando na minha conta, sabe?
Deixa eu fazer um papel merda aqui e ganhar uma casa.
E não precisar trabalhar o resto do ano.
Quem me dera.
Mas, Yoshi, deixa eu te perguntar uma coisa. Sobre, voltando de novo pro enredo do filme, porque eu queria saber onde é que a história se passa. Porque a história, ela vai se passar, o restante da história se passa dentro do jogo, é isso?
Então, não, porque são dois plots, Bob. Tem essa história do Ryan Reynolds dentro do jogo descobrindo com o NPC. E tem uma história no mundo real, onde tem esse funcionário, que é o menino Stranger Things, o do Topete. E junto com a amiga dele, que eles fizeram um jogo, aí o jogo foi cancelado. E eles foram contratados pela empresa que faz esse GTA, sabe? E aí tem esses dois plots rolando ao mesmo tempo. E enquanto o Ryan Reynolds está lá descobrindo que ele é um NPC e tudo mais, a menina da vida real tá entrando no jogo e procurando, tipo, fiquei sabendo que tem um bug misterioso aí que você presenciou, quero um vídeo disso aí, te pago 50 mil otário coins, sabe? Coisas assim.
Entendi.
E vai rolando esses dois plots em paralelo até que eles se cruzam, assim, eles se misturam. E tem uma coisa para elogiar nesse filme, que tem duas cenas que os efeitos especiais são bem legais.
Eu ia perguntar, é um filme que deve ser muito carregado de efeitos especiais, né? Eles são bons, apesar de que eu não posso confiar em sua opinião de efeitos especiais depois que você falou mal de Shang-Chi, mas eu queria perguntar se são bons efeitos
assim,
especiais.
Assim, não, assim, defesa tem uns efeitos meio bosta em Shang-Chi.
A única coisa que eu falei, Amélia, é que, nossa, naquela parte do ônibus tem uns 3 segundos que o Shang-Chi pula pela janela, que
não,
vira um
não,
bonecão.
Não. Você falou que a cena, inteira do
não,
ônibus era
não,
ruim.
Não, você tá maluco.
Tá gravado, tá no podcast, hoje.
É minha cena favorita do filme,
tá no podcast, você falou que os efeitos especiais da cena todo dia foi ruim. Tá no podcast. Veio gente falar comigo. Falar: Bob, você tava certo. E hoje tá maluco de falar mal dos efeitos especiais de Shang-Chi.
Caralho,
tá,
Bob,
gravado.
É foda que
vai
o Bob que edita.
Vai escutar o podcast. Tá lá.
Yoshi, falar mal da cena do ônibus é falta de caráter, hein? É falta de caráter, hein?
A cena do ônibus é a melhor cena, eu falei que é a melhor coreografia, eu falei que
terminou
depois daquilo...
a gravação, ele falou que nunca mais vai ver um filme da Marvel depois daquela merda daquela cena do ônibus, fala mesmo.
Eu concordo que tem uns efeitos meio ruins de Shang-Chi, mas acho que eles são mais pro final do filme do que pro ônibus.
Os efeitos especiais em si são pica, tudo pica. Tem os que são mais fraquinhos, assim, é tipo, é umas criaturas CG que aparecem, você olha assim e faz, isso aqui é uma criatura CGzona. Mas ainda assim...
Não, é um ótimo filme.
Negócio bonito. Enfim, mas vai, Yoshi. Os efeitos especiais desse filme são bons, Yoshi.
Tem uma cena bem no comecinho, né, porque o NPC criou vida, gente, e aí entrou os mods, tipo, os mods não conseguem deletar o NPC lá de fora do computador, eles têm que entrar como personagem e matar o NPC.
Eu quero muito que no final do filme ele saia do jogo, assim, se torna um ser humano.
Eu tenho certeza que é isso que acontece, pra ele encontrar o amor verdadeiro dele, ele encarna de alguma forma no mundo real, entendeu? Eu tenho quase certeza que é isso. Eu não vi.
Enquanto esses caras estão perseguindo o Ryan Reynolds, ele entra num prédio e aí eles entram, tipo, no modo Deus, sabe? Assim, eles colocam o cheat code, aí o prédio vai se desconstruindo, se remontando, e é uma cena bem legal, assim, visualmente, mas é só. Uhum. Não é mais nada. E aí ele se apaixona por essa menina, a menina eventualmente se apaixona por ele de volta, e aí se você quer saber o resto, você pode ver lá, porque eu não quero dar esse spoiler.
Posso sim.
Vou sim, opa, vou assistir hoje.
Nos livramos dessa, dá bem que eu acho que não deu esse spoiler.
Mas, gente, o final que o Heitor falou, né, que foi o motivo de eu assistir, é tão ruim que deu a volta duas vezes e continuou ruim, não, nem ficou bom, sabe?
Cara,
Jesus Cristo, é uma parada muito... E aparentemente as pessoas no cinema gritaram, assim, de hype por causa do final.
Nossa.
Que eu fiquei sabendo.
Incrível.
É. E isso, não tem muito o que falar de Free Guy. Tá aí, eu assisti, ele já tá... Acho que ele tá...
Definitivamente um filme já feito, não é mesmo?
Definitivamente um filme já feito. E é meio maluco como o Ryan Reynolds, né? Eu não sei vocês, mas eu só gosto do Ryan Reynolds como Deadpool. Eu acho que eu nunca vi nenhum outro filme dele onde eu gostei dele, assim.
Eu gosto dele não. Em Três Vezes Amor. Eu acho bonitinho ele em Três Vezes Amor. Mas
Amélia, você tem essa memória afetiva. Se
tenho.
Você assistir esse filme de novo, você vai ver que é uma merda.
Não, mentira.
Você vive uma ilusão.
Ele faz uma ótima vítima em Arquivo X, acho que na primeira temporada, tipo episódio, não sei o que lá, que ele morre logo no começo, mas ele é muito engraçado porque ele tá mais gordinho nessa época e ele é muito bonitinho, só isso.
Pelux falou bem dele no Alerta Vermelho.
Não, o Alerta Vermelho é legal, mas eu não sei se ele é um destaque. Inclusive eu falei que o The Rock tava melhor lá, mas tipo, ele não me incomodou lá não, mas...
Ele faz muito bem a voz do Pikachu, né?
Ah, sim. Vamos
defender essa aí também.
Ele é um ótimo Pikachu.
É verdade.
Ele é um ótimo Pikachu. Então tem dois filmes da Iron Man que eu gostei
dele. Assim, guys, eu não queria ser o advogado do diabo aqui, mas ele é o Ryan Reynolds fazendo a voz do Pikachu. Ele
sim.
Não é o Pikachu, entendeu?
Sim.
Tem vários atores que a gente gosta e que são só os atores sendo os atores, né?
Esse filme tem exatamente o mesmo tipo de humor que você espera do Ryan Reynolds, o filme inteiro, sabe? Você não pode ir assistindo nada demais. E a outra coisa é que ele tem umas cenas gore, assim, que é muito do nada. Que ele explode alguém e esse alguém sai voando em vários pedacinhos e é bem gore. Então fica aí o alerta, caso você seja acessível. E é isso, Free Guy, ele tem na Google Play pra você assinar e ele tem na Amazon, só que só na estadunidense. Então se você meter o VPN, mas imagine que eventualmente vai vir pra cá em serviço de streamings. E é isso, Free Guy. Eu assisti pela locadora do Paulo Coelho. Então se você quiser, já tem lá em qualidade boa também.
Vapo.
Então, e falando de Mads, né? Mads, falando de Mads, que não tem nada a ver, mas vamos falar de Duna, então.
Pior que essa parte do Mads, nem vai no podcast, eu vou cortar essa conversa toda que a gente teve.
Droga!
Fica de podcast aí, droga. Tá puxando na frente já.
Ah, beleza. Gostoso, e aí a galera vai ficar, Mads o quê, mano?
O quê?
Quer saber do que a gente tava falando, vai lá pro final da música, lá no final do programa, aí você vai saber de onde veio esse Mads.
Exatamente. Falando em Mads, vamos falar de Duna, né? Duna que eu assisti recentemente, eu, sinceramente, assim, eu tava, tipo, na dúvida, né? Eu tava bem, tipo, será que vai? Porque eu vi uma galera falando muito bem, e eu vi uma galera falando que, tipo, o filme é bom, mas ressalvas, entendeu? Eu falei, vamos ver, né? E eu não levava fé no Timothy, né, que tá fazendo o personagem principal. Eu falei, será que ele segura o Paul, entendeu? Não sei, veremos.
Bem.
Eu fui positivamente surpreso pro Duna. Eu, tipo, me diverti bastante, assim.
Você leu o livro, Alan?
Eu li, mas eu não terminei. Então, assim...
Justo.
Eu li basicamente o que acontece aí no primeiro filme.
Ah, que é metade do livro, aparentemente.
É.
Eu terminei de ver Duna e pensei, caralho, quero muito ler o livro. Aí eu lembrei que eu tenho TDAH e eu nunca que vou conseguir terminar o livro. Aí eu desisti imediatamente.
Audiobook.
Pois mas é. Audiobook. E se você escutar o livro?
Opa. Assim, talvez... Talvez.
Eu nunca tentei escutar audiobook, inclusive. Deveria tentar um dia.
Nossa, algo que eu tinha muito que começar.
Também, nunca tentei. Inclusive, a Amélia me passou um audiolivro do Hobbit, não foi?
Foi
do Senhor dos Anéis que me passou?
Foi do Hobbit.
Aí eu, porra, vou escutar. Até agora nada, mas quem sabe, né? Deu a chance aí.
Eu já escutei alguns livros, né? Tipo, e alguns eu buscava por um ator específico, né? Tipo, eu vou escutar só um livro que esse ator aqui fez. Por exemplo, teve uma vez que caiu, assim, na frente da minha casa, assim, o caminhão deixou cair, um livro narrado pelo Benedict Cumberbatch, né? E eu gosto muito dele.
Gosto muito dele.
Ele é uma voz excelente, né? E aí eu nunca... É um livro que, assim, normalmente nunca me interessaria, que era Caça Nova, né? Que é sobre um playboyzinho aí. E tô aqui narrado pelo Benedict Cumberbatch. Eu falei, não, aí vamos, né? E aí eu até que me diverti. Até porque você vendo, escutando a voz do Benedict Cumberbatch fazendo, tipo, falando coisas sensuais, você fica, não, realmente, o livro deve ser bom. Realmente, né? Não é tão ruim assim quanto eu imaginava quando o Benedict Cumberbatch tá suspirando no seu ouvido, entendeu? Aí realmente fica foi divertido.
É, talvez eu dê uma chance pra escutar Duna, né? Mas sobre o que é Duna, Alan?
Duna é basicamente assim, você tem essa casa, que é a Casa Atreides. É uma coisa que, tipo, vocês vão reparar que são muitas coisas que, teoricamente, eu já vi isso antes, muitas casas, né, disputando pelo trono, pelo esse lugar e tal.
Você fala casa no sentido de clã, né? Pra ficar
exatamente.
Claro.
É porque a tradução, né, é House, sim, sim, né? Sim. É House Atreides, mas é esse clã Atreides, né? Aí você fica, eu já vi isso antes. Mas é porque realmente Duna, assim, Duna, a obra, o livro, ele começou. Não existia esses clichês de tipo, o protagonista, esse negócio, sabe? Nada disso existia nesse nível antes de Duna, entendeu? Então se você vê e falar, mas acho que eu já vi isso antes, mas não, Duna começou essa porra, só que foi muito tempo atrás.
É. E ele dá uma mexida também na jornada do herói, né?
Uhum. Exato.
De uma maneira muito...
muito única.
Disruptiva, né? Assim,
não, pra época dele, né? Não, ele foi
eu
muito...
Eu acho muito absurdo pensar que, tipo... Duna, né? Parece tão mais recente. Ele é só 10 anos mais velho do que Senhor dos Anéis, sabe? Que na nossa cabeça é um livro ancestral de fantasia.
Sim.
E, caramba. Eu não quero dar spoiler, mas eu sei que... ele é uma desconstrução do White Savior.
Sim.
De alguma maneira. Dá pra ver isso ainda no filme, mas a gente chega lá mais
ainda
tarde.
Ainda não, mas chegaremos lá.
É uma série longa, né?
É uma série longa. Tem
5 livros.
5, uns 5.
Cada tijolo, né?
Cada e é livro assim, tijolão. Chaprocão, entendeu? Aquele
caiu na cabeça da criança, já era.
Exato. Eu acho que numa criança, se bater na minha cabeça, eu desacordo.
Mas é que você tem a altura de uma criança.
Adeus, gente. Foi muito legal gravar com vocês.
Ataques gratuitos.
Gratuitaço. Mas tudo bem, né? Duna. Não, mas você tem essa casa, nesse clã Atreides. E o que você pega no começo do filme é que tem... todo mundo precisa... quem controlar Duna, que é um planeta, controla o universo. Porque o que acontece? Nesse universo, as pessoas não usam computadores e nem, sabe, nada com inteligência artificial.
Uhum.
E aí, por quê? Porque aconteceu uma treta dessas no passado e tipo, ninguém usa mais. E aí, pra você fazer viagens intergalácticas, tipo, viajar de um planeta pro outro, existe uma puta conta matemática aí que não vai ser um computador mais que vai fazer. Então, o que faz? Quem faz esses cálculos matemáticos? São seres humanos. Só que seres humanos, para conseguirem fazer esses cálculos matemáticos absurdos na velocidade em que eles têm que acontecer para você fazer essa viagem, eles precisam de especiaria. Especiaria isso. É um produto único que só é encontrado nesse mundo, que é nesse planeta que é chamado Duna. É só dali que você tira a especiaria para todo o universo. Então qualquer viagem intergaláctica precisa dessa especiaria para funcionar. Então você literalmente já viu que quem controla Duna controla o universo inteiro. Então, tipo, se alguém que tiver em Duna resolver, esse é o preço aqui da especiaria e foda-se, e acabou. Você só vai conseguir se você pagar esse cara, você não vai mais conseguir.
Eu tava rindo enquanto você tava falando, porque eu acho muito doido essa resolução de que, tipo assim, porque a pessoa que usa a especiaria, ela fica drogada. Ela é uma droga alucinógena, essa especiaria. Então, a resolução de, se não é um computador que consegue fazer esse cálculo absurdo aqui, vai ser um drogado, um cara extremamente chapado na cabeça que vai fazer esse cálculo. E eu gosto muito dessa resolução.
Assim. E, Alô, acho que a primeira coisa que vale ressaltar é que isso é explicado bem no comecinho do livro, é explicado bem no comecinho do David, no filme do David Fincher, mas não é explicado nesse filme agora.
Exato. É assim. Eles não exatamente explicam o que é a especiaria e o que ela faz. Quem leu o livro ou quem, tipo, presta atenção nos detalhes, eles vão, beleza.
É bem mais natural.
Peguei mais ou menos. Mas eles não explicam exatamente o que a especiaria faz e como isso
eles
funciona.
Eles só falam, Bob, que é necessário pra viagem especial. Não menciono mais nada.
Quando eu vi eles falam filme, isso. Eu achava que era, combustível da nave, quando... Mas eu pensei isso.
Eu não sei, porque, tipo assim, eu talvez tenha pego relance na internet, sei lá, porque eu nunca tinha consumido nada de Duna, e aí eu vi o filme, e quando eu terminei o filme, eu tava com isso entendido na cabeça, mas talvez eu deva ter visto em algum outro lugar,
tem duas coisas,
ainda
é bem
lá,
mais sutil. No começo aparece, né, tem um cara que tá junto do pai, do Paul, que ele é um Mentat, ele para, assim, o olho dele vira pra trás, ele faz um cálculo ali, ele fala quanto tempo vai demorar, quanto que vai gastar, e depois, mais pra frente do filme, assim, acho que já na hora final, tem uma explicação bem por cima, assim, de tipo, a gente precisaria de especiaria pra poder fazer esse cálculo, sabe? E aí, se você juntar esse 1+1, que é meio natural, você acaba pegando essa ideia, mas ele não para e fala tão expositivamente.
Ah, é. Então talvez eu tenha pego com isso.
E não é qualquer pessoa que consegue fazer esses cálculos, é justamente só os Mentat usando a especiaria, eles fazem os cálculos, entendeu? Isso não, eles ainda não, eu acho que eles vão deixar isso mais pro outro filme, porque eles só mostraram alguns Mentat lá, tem os Mentat dos Fremen, qual é o nome da outra casa?
Do Harkonnen.
Dos Harkonnen. Aparece o deles, aparece do Atreides, mas não explica mais ou menos o que é os Mentat, o que eles fazem, porque que eles precisam da especiaria, entendeu?
É, eles são os que têm o lábio pintado, né, de preto, assim, no meio.
É, eles têm eles têm essa marca no lábio deles. São eles que são os matemáticos que fazem os cálculos pra viagem espacial.
E a casa Atreides, né, é essa casa que que tem o protagonista, né?
O Paul Atreides.
Isso, menino Calamete lá, cara de assento de bicicleta.
Ele é filho do Oscar Isaac, que mais uma vez aqui vamos ressaltar um outro gostoso.
O Oscar Isaac, nesse filme, tá de sacanagem.
Que esse aí sim.
Pariu.
Esse aí.
Que delícia de homem, hein?
Essa barba, velho.
Porra, essa barba, que barba, né? Puta que pariu. Nossa senhora do céu.
Não, até o Jason... até o Jason Momoa, não, mas também o Jason Momoa nesse filme, né?
Vou ressaltar aqui que o Jason Momoa tá mais gordinho nesse filme e ele ficou muito melhor. Ele está saudável. Ele está um homem saudável, um homem feliz.
Não, a barba faria bem.
Essa é a minha única crítica, que rasparam o rosto do moleque e ele ficou parecendo 300 anos mais novo.
Não, é tanto que Giovanna, quando olhou assim, ela não nem reconheceu direito, assim, na hora. E eu, caralho, Jason Momoa, ela, isso é o Jason Momoa? Aí eu, tipo, Jason
Momoa.
Não,
você só reconhece o Jason Momoa pelo leve estrabismo e pela barba.
Leve estrabismo, coitado. Mas ele tá mais saudável nesse filme, né?
Eu achei ele muito bonito nesse filme. E muito, muito mais saudável, só que realmente quando tiraram a barba dele eu fiquei, realmente...
E o Timothée Chalamet, vocês acham ele bonito?
Não.
Eu acho ele padrãozinho.
Eu acho ele pior do que padrão.
Depois que eu vi no tweet falando que ele tem uma cara que parece um assento de bicicleta, nunca mais saiu da minha cabeça isso e não é isso pra mim. Eu sempre vejo ele como um menino assento de bicicleta.
Mas ele é um ótimo ator. Ele me convenceu completamente.
Então, eu acho que agora eu entendo por que a galera tá enfiando esse moleque tudo quanto é filme, sabe?
Eu não tinha... Por exemplo, eu não assisti Call Me By Your Name, eu não assisti o outro lá que ele participou, e eu falei, não conheço esse moleque, não sei se ele segura.
Eu também não conhecia, foi o primeiro filme que eu vi dele.
Também.
E eu achei que ele mandou muito bem.
Eu assisti o Call Me By Your Name e eu pensei, foi bom, tipo, ele fez uma atuação aqui, mas por que estão colocando ele em 77 filmes, sabe? Não tem pra quê. E aí, botar ele como protagonista de um filme de 3 horas praticamente feito Duna, eu acho que foi tempo suficiente pra comprar o menino, né? E comprei.
Não, ele é bom, ele me surpreendeu muito, assim, sabe? Eu ia falar, eu achei que, eu quando eu fui assistir o filme, eu falei, a Zendaya vai segurar o filme e o garoto vai estar ali.
A Zendaya um comercial de perfume durante o filme, né?
Não, eu vi com o Yoshi.
A Zendaya aparece.
A gente tava, como é que vai chegar a Zendaya? A gente achava mesmo que era, tipo, dividido, né? De não ser o casal principal do filme, ia ser o par. E ela tá pouquíssimo do filme.
É. Mas só fazer uma speedrun do enredo aqui pra gente poder falar de outros aspectos de filmes.
Ah, é verdade, vamos lá. E aí você tem essa casa Atreides, eu expliquei já o negócio da especiaria, beleza? E aí quem controlava Duna eram os Harkonnen, acho que é assim que
isso,
fala.
Harkonnen.
Harkonnen. E eles tomavam conta do planeta. Só que aí, por causa do imperador, tem um imperador aí na jogada, ele falou, vou tirar os Harkonnen daqui e botar os Atreides pra controlar Duna. E aí, o filme começa assim, né? Tipo, os Atreides aceitando e indo pra Duna.
Isso, é meio que uma jogada política, né,
do
imperador, porque a Casa Atreides é uma casa que tem, tipo...
muita força.
Isso, um exército muito forte, os caras são muito bem treinados, tipo assim, os soldados da Casa Atreides são, tipo, super soldados, assim, sabe? Eles são meio que a Esparta do bagulho, assim.
E aí, eles são botados, assim, nessa jogada pra, né, é um joguinho. E ao mesmo tempo que tá acontecendo isso, você tem essa parte política e você tem uma parte mais religiosa que tá acontecendo por trás.
Uhum.
Que é a parada de, tem um escolhido que vai nascer e não sei o que lá. Das Bene Gesserit, que é, tipo, tem toda essa parada de, tipo, elas estão tentando fazer um escolhido durante todo esse tempo, e aí parece que vai ser o Paul, entendeu? E ele tem uns sonhos que ele não sabe explicar.
Que é outra coisa que no livro já é explicado e aqui é deixado de maneira muito mais misteriosa.
É.
Eu gosto, uma coisa que eu gostei muito de Duna é que é a maneira da construção do mundo, assim, né? Tipo assim, esse filme é um filme extremamente introdutivo, assim. Ele seria basicamente...
Ele podia ter escrito parte 1.
É, porque ele é basicamente assim... Sei lá, eu não imagino o tamanho que ele seja de um filme. Quer dizer, o quanto que ele cubra de um livro. Mas, assim, ele é um equivalente a 3 capítulos de um livro, assim, sabe? De tão pouca coisa, entre aspas, que acontece.
Pra ser um filme introdutório, eu gostei que ele não é mega expositivo. Eu gostei disso.
Também, gostei bastante. E eu com certeza teria gostado menos do filme se ele fosse mega expositivo, sabe? Esse mundo, ele tá lá. A gente, obviamente, que tá sendo introduzida muita coisa, ainda mais porque essa família do protagonista, né? Ela saiu do planeta dela e tá indo pra Duna. Então eles estão aprendendo coisas de Duna e a gente tá aprendendo junto com eles, né? Por exemplo, eles usam em Duna uma roupa especial, que é uma roupa que serve pra guardar todos os fluidos do corpo da pessoa, né? Tipo, economizar o máximo possível.
Lembrando aqui, voltando a explicar pra o tema, assim, né? Que, tipo, eles vão chegar nesse planeta Duna, que é o único planeta do universo que tem a especiaria, por causa dos vermes gigantes que tem lá. E é deles que sai a especiaria. E uma coisa importante também é que nesse mundo, nesse planeta, você tem os Fremen, que são os locais de lá. E no começo do filme, você vê que os Harkonnen, eles simplesmente exploravam o planeta, fudiam os Fremen e ficava por isso mesmo. Eles eram tiranos. E a parada dos Atreides, quando eles vão chegar, o pai, né, o patriarca lá, ele fala, não, eu quero fazer um acordo com os Fremen.
Sim, quero viver em harmonia com eles aqui. Exatamente. E todo mundo usufruir bem disso aqui, sabe?
A gente tá falando da jogada política, era justamente ele ter essa aliança pra continuar sendo uma casa de poder, né?
Porque ele meio que... Isso acontece muito no início do filme, tá, gente? Não é spoiler. Ele mesmo que saca o que o imperador tá fazendo, entendeu? Ele fala, bom, então ao invés de fazer que nem os Harkonnen, eu vou me aliar aos Fremen, porque é uma coisa que eles não estão esperando, entendeu?
E aumentaria ainda mais o poder militar dele e tudo mais.
Exato.
Mas uma coisa que Duna faz, né? Ele é uma fantasia e tudo mais, mas ele é extremamente sci-fi, né?
Ah, sim.
E as coisas de ficção científica que tem Duna me deixam de pau duro, assim. Eu fico louco.
Não, realmente é muito bom. E assim, o visual tá impecável.
Os efeitos especiais. Eu tô esse tempo todo aqui querendo falar dos efeitos especiais.
Efeitos especiais.
Os efeitos especiais dessa porra é um absurdo.
Não, maravilhoso, maravilhoso.
É uma putaria. Eu queria ter visto essa merda no IMAX. Nossa, como
eu
queria.
Eu assisti no celular em 2x, como o diretor queria.
Como eu queria ter visto essa merda no IMAX, velho. Nossa senhora do céu.
É muito bonito.
Porque é um absurdo.
Absurdo. A cena... Eu não quero falar muito, mas a cena dos vermes, puta que pariu. Toda vez que os vermes aparecem, eu ficava tipo, caralho.
É muito da hora os vermes aparecendo.
E tipo assim, o diretor, né, o Villeneuve lá, ele quis utilizar o máximo da natureza ao favor dele. também durante a criação do CG, né? Então, por exemplo, Duna é um planeta que é basicamente um deserto inteiro, né? O planeta. Então, ele usa o máximo de luz do sol que ele consegue usar nas gravações dele, assim.
Uhum.
E pra, por exemplo, trazer o aspecto de cor amarronzada, né? Do deserto e tudo mais, da poeira, ele usa, ao invés de usar uns refletores de luz branco, eles usam um refletor de luz marrom, que além de funcionar como refletor de luz, funciona como croma pra ele conseguir cortar os personagens e tudo mais. Então, tipo, não tem o problema de ter o verde do croma ou o azul do croma refletindo com a luz do sol nos personagens.
E ele não tem medo de estourar a luz, assim, sabe? Eu achei isso legal. Ele não tem medo. Ele fala, vou estourar essa luz aqui no teu cu. E ele estoura e é foda pra caralho.
O menino Villeneuve, todos os filmes dele são, tipo, muito bonitos, né?
É.
Uhum.
É. E uma outra coisa também que eu gosto pra caralho em conceito de Duna é o lance de que, tipo assim, todos os combates de Duna se usam armas físicas, basicamente, espadas e tudo mais.
Uhum.
E tem um motivo muito claro pra isso, que é, existe uma tecnologia que foi desenvolvida no mundo de Duna, isso tem logo no comecinho também, que é uma espécie de armadura elétrica, sei lá, uma armadura invisível, que se alguma coisa chega muito rápido, ela para. Então, a única maneira de você conseguir machucar o corpo de alguém é se você, tipo, for devagar ou, tipo, numa velocidade não tão grande quanto a de um projétil. Então, basicamente, não existe armas no filme. E é uma desculpa muito pica pra você ter cena de espada, de luta de espada e não trocação de tiro, sabe?
No pois filme, é, eu fiquei muito
que
feliz.
Que tem uma tecnologia puta avançada, sabe?
Eu fiquei muito feliz quando eu vi isso, porque eu acho muito mais interessante uma luta de corpo a corpo, né? Com facão. Sim. Que eles usam lá e tal. Mas, além disso, eles têm algumas armas que eles conseguem burlar, né? Eles têm umas tecnologias meio diferenciadas que eles conseguem, não vou falar muito, mas é bem interessante também.
Não, é tudo muito bem construído e muito bem apresentado, sabe?
Justamente.
Isso é uma parada bem legal. E assim, você acha, ai não, gente, é um filme de 3 horas, é chato. Não é. Ele é o pace dele, né? O timing dele é muito bom. Ele é muito. Você nem sente, na moral, você nem sente essas 3 horas.
No momento eu acho... que toca pra fuder, que acontece o primeiro grande acontecimento assim, o filme só vai, vum.
Só vai, né? E eu acho, assim, que é o melhor filme introdutório que eu já vi, ponto, assim.
Sim.
Eu acho. Tipo assim, é o primeiro filme de uma saga, eu acho que esse é o melhor primeiro filme de uma saga que eu já vi, assim.
Muito bem feito.
Eu acho muito bom, mas eu não acho, porque eu acho que ele não se fecha tão bonitinho quanto Senhor dos Anéis como um filme.
Também
sabe?
Acho.
Ah, ok.
Eu sinto que eles têm que arrastar um pouquinho o final desse primeiro filme pra justamente ele acabar no momento de crescida, sabe?
Uhum.
Porque se ele acabasse uns 20 minutos antes, ele ia estar numa queda. E não ia ser tão empolgante pra você, puta, o que vai acontecer agora, sabe? Eles se arrastam alguns minutinhos ali a mais pra você, caralho, o que vem agora?
E mesmo fazendo isso, ele meio que não tem um clímax.
Não,
né?
Não tem. Não. Mas então, isso acho que combina com ele.
Por isso que eu...
Eu acho que é justo um filme, um filme introdutório não ter um clímax assim,
eu sou de boas com isso, porque é um filme introdutório. A gente tem que ver ele mais como uma obra completa junto com o próximo filme pra ver como é que vai ser.
O próximo filme, eu só não vejo no IMAX se eu tiver amarrado numa cadeira ou morto.
É isso. Não, realmente, eu fui muito, assim, eu fiquei muito surpreso, porque... uma obra como Duna, ela é muito difícil, mesmo, por exemplo, eu não li tudo, mas é muito difícil você adaptar uma obra em que é tudo, todo o tempo, a maior parte das coisas que estão acontecendo no livro são os pensamentos dos personagens.
Uhum.
Não é nem com os diálogos em si. Então, por exemplo, como é que você vai traduzir isso? Sem ser mega expositivo. E o Villeneuve falou, eu não quero voice-over, sabe? Eu não quero fazer isso. Ele falou, eu vou me apegar na música, nas atuações dos meus atores e vou fazer, se eu tiver que fazer alguma conversa meio expositiva, é o máximo que eu vou fazer.
Eu vou abusar do meu environmental storytelling.
Exatamente. E funcionou bastante. Assim, coisas como, vocês vão saber isso quando vocês verem o que eu tô falando, mas a cena da caixa no livro, ela é inacreditável.
Ela é inacreditável. Uhum.
No filme, eu falei, caralho, como é que você vai conseguir traduzir? Porque a cena da caixa, eu não vou explicar o que tá acontecendo, mas quando vocês assistirem, vocês vão saber o que eu tô falando. Ela acontece inteiramente na cabeça do Paul Atreides. Então,
e traduzir isso é loucura, né?
Traduzir isso pra uma cena em que ele quase não fala nada,
uhum,
é bem, bem absurdo, entendeu?
E desculpa.
E deixa eu só falar outra coisa aqui rapidinho, Yoshi. E desculpa até a Alan também, mas é que... Puta que pariu a nave Libélula, velho. Vai tomar
no... legal.
Que design do caralho, velho.
É foda, puta foda. Eu achei
que
foda.
Que pariu. Que design bom, velho. Que coisa...
Não.
É muito da hora.
Meu Deus, aquela porra do Mochandô nave... naquela asa. Vai tomar no cu, porra. Como é que o trabalho do corno, do artista de CG que teve de fazer aquela merda daquele motion blow naquela asa. Eu não sei quanto é que ele merece, quanto é que ele tá recebendo, mas ele recebe pouco. Ele tem que receber mais. Não importa, ele tá recebendo 1 bilhão pro ele, ele merece mais, velho. Vai tomar no cu, que bagulho bonito, que bagulho bom.
Não, todas as naves, todas as paradas que puxam a tecnologia desse mundo, assim, são inacreditáveis. Aquela bom, nave, velho, que é tipo um oca, sabe? Que sai os... Que aparece bem no começo do filme, achei o design incrível. Incrível.
Que é o portal que a galera usa pra fazer as viagens.
Exato, nossa,
né?
é animal demais. É tipo, essa parte, ela te coloca dentro do mundo assim, é mega imersivo. É. Tipo, essa aqui é a tecnologia e foda-se. E aí você, caralho, não, eu comprei. 2 segundos eu comprei, entendeu? Eu falei, não, beleza. Já
se
tô dentro desse mundo.
Como eu, assim, é um cara que gosta de efeitos especiais, essas coisas, designs e tudo mais. Eu gosto muito desses designs mecânicos, assim, de tipo, como as coisas funcionam e tudo mais, uhum, sabe? E, porra, esse filme é cheio disso, é recheado disso. Então, se você não gostar da história, assiste por essa punhetação artística que tá rolando ali, sabe? De você ver esse conglomerado de ideias absurdas que um cara escreveu há, sei lá, quase 100 anos atrás, tá ligado?
Quase 100 anos, calma, boa.
Tomar no cu, porra.
Não, mas...
Dune tem o quê? Tem 70 anos, sei lá?
É de 65, né? Então, é. 60 anos, né?
Aí, quase 100 anos, porra. Arredonda pra cima aí.
Mas... Você comentou antes da parte das lutas, né? É, que, tipo, é mó legal, que tem que diminuir o movimento. E eu acho que eles entregam muito bem nisso na coreografia. Que ela é pesada em vários momentos, sabe? Você sente ela diminuindo o ritmo pra ela acontecer da maneira que ela tem que ser entregue.
Eu acho que nem só a coreografia de luta. Eu acho que tudo em Duna tem um peso.
Sim.
É tudo pesado, sabe?
Os canhões
são pesados. As máquinas são pesadas. Os canhões são pesados. Tudo tem muito peso.
É,
eu acho isso muito legal. Porque ele te passa isso, entendeu? Isso, ele fala isso que é diferente, entendeu? Tudo tem um... Nada é ao acaso. Nada tá ali só porque tá ali, entendeu?
Uhum. E ele passa muito a sensação de que, tipo assim... Justamente por ele não escolher um diálogo tão expositivo, né? De que aquele mundo tá ali independente de você estar assistindo ele, sabe? Tipo,
Exato.
Aquele mundo não existe pra você, sabe? Aquela história é aquela história ali. E você que tenta acompanhar aí, sabe? E aquela história tá lá. É. E, porra, é muito foda. É muito foda. Eu gostei pra caralho de Duna. Assim, eu tava com as expectativas baixas até.
Eu também.
Por ser um filme, um livro tão grandioso, né? E aí eu pensava, porra, será que vão fazer uma adaptação boa de uma obra tão grande assim, sabe? E fizeram, cara, fizeram. Tanto que tem gente falando que é o novo Senhor dos Anéis, né? é absurdo quase nesse nível mesmo, assim. Tipo, é muito bom.
E
muito
fiquei
bom.
Feliz pelo Denis Villeneuve que o filme deu certo, teve uma bilheteria boa, que é um coitado, o Denis Villeneuve, que fez...
Porra, mas Arrival é incrível.
Não, Arrival sim, mas Arrival. Depois de Arrival ele fez mais 2 filmes que não deram certo, não foi?
Mas
não,
ele já tinha feito Arrival, ele podia aposentar. Ele fez Blade Runner 2049, sabe?
Então, tipo... o Blade Runner foi um fracasso. Tipo, sucesso de crítica, fracasso de bilheteria.
Ah, é.
Foda-se, fracasso de bilheteria. Aqueceu meu coração, fiquei feliz vendo. E eu gostei que ele chamou aquele cara... Aquele cara fortão do Blade Runner pra fazer esse filme
Dave
também.
Batista.
O Isso. Esse filme
é Dave Batista.
Legal. Gosto dele.
Dave Batista é muito bom.
Gosto dele. 77 graus de miopia na porra do Blade Runner ele tem. Mas isso aí, gosto dele.
Grande, grande, grande ator e participante do WWE.
Ele fez WWE?
Fez. Ele começou
ele
no
era,
WWE.
Ele começou como um lutador de WWE.
Olha aí.
Nem
tá
o
vendo?
The Rock.
Olha aí. Vivendo e aprendendo.
Mas eu gostei muito, assim. Todo mundo tá muito bem no filme, sabe? Não teve ninguém que eu falei, ah, não, esse aí, não, não. Tá todo mundo, assim, as atuações foram... Eu gostei bastante de todas, assim. Não tem críticas a ninguém ali. Gostei bastante, fui bem surpreso positivamente pelo Timothy, que eu não tava levando fé. Os outros atores, né, tipo Oscar Isaac, sempre é perfeito, né?
Nunca... Oscar Isaac não podia fazer nada, ele podia só ficar parado ali.
Que... Exato.
Achei que ia ser outra palavra com P.
Com aquela barba gostosa.
Eu só vou falar uma coisa aqui sobre o personagem do Oscar Isaac. Que é a única coisa que me tirou, assim, do filme foi ele ser um bom pai. Isso aí não existe.
No livro ele é meio filho da puta?
Não, é só que isso aí não existe mesmo. Bom pai é... Nunca existe.
That issues.
É a alucinação da sociedade.
Exato. Não, mas tirando as brincadeiras à parte, todo mundo tá muito bem. O Jason Momoa manda muito bem. Esqueci o nome do cara que faz o Thanos. Como que é o nome?
Josh Brolin.
Josh Brolin tá muito
incrível
muito
nesse filme. A mãe do Paul é incrível. Esqueci o nome da atriz. Assim, ela é maravilhosa.
É a Rebecca Ferguson.
Ela tá muito maravilhosa.
Boa. O Paul é porque ele é... A atuação dele é muito ficar com cara de confuso o filme inteiro, né? Ele tá com muito cara de que não sabe o que tá acontecendo. Eu tô muito ansioso pra ver pra onde vai esse personagem nos outros filmes e ver o menino Chaminé atuando.
Uhum.
Eu gosto muito do Stellan Skarsgård, eu acho ele puta de um ator também.
E temos também o Javier Bardem, que puta que me pariu. É um excelente ator. E agora que... daqui pra frente a gente vai ver mais dele, né?
Sim.
E eu tô muito ansioso, porque o Javier é monstro.
Não, ele é absurdo. Ele é absurdo.
Ele é um monstro da atuação. Eu acho que, se pá, ele é o melhor ator que tem nesse filme aí. Tipo, em questão de atuação mesmo, sabe? Tipo, ele é um monstrão.
Em questão de histórico de atuação, assim, e tudo mais.
E eu acho que é o monstrão do rolê, é esse cara, o Javier.
O pior é que o elenco todo é muito pesado, né? Tipo, tem muitos monstros
da
atuação no elenco, assim.
Tem
muita
gente
boa. Mas eu
acho
que realmente ele é o mais aclamado, assim. Talvez até, tipo, é o que tá mais tempo no olhar da crítica, assim, né? Tipo, grandes filmes e tudo mais. Enfim.
Mas eu gostei muito, me diverti muito em Duna. Foi 3 horas, passaram muito rápido. Eu assistiria mais 3 facilmente. Duna tá disponível aí no HBO Max, se você quiser assistir. Ou pra, se não me engano, pra alugar nas Apple TV da vida, Google TV também, sei lá como é que fala. Mas se você tem HBO Max, ele tá lá pra você assistir já e vale muito a pena. Eu me diverti bastante e eu acho que, assim, mesmo que você não tenha lido o livro, eu acho que ele serve de... Ele te empolga tanto que você fala, não, agora eu quero ler essa porra. Então...
Eu não vi os livros e eu fiquei empolgadaço pra Duna.
Ele foi, assim, introduziu o universo maravilhosamente bem. Um livro que eu achava que ia ser muito difícil, eu não tava levando fé e, nossa, eu fui muito positivamente surpreso e eu tô muito ansioso pelo que vem por aí.
Show.
Agora, pra fechar aqui, até numa nota menor, né, pra falar mais rapidinho e de algo menos grandioso, esses dias eu tava pela Netflix e aí tava passando lá, tipo, no início mesmo, sem ter nada pra ver, e passou um filme que eu lembrei que já tinha visto com o Yoshi numa live que rolou do Netflix, né, teve um evento lá e a gente assistiu em live, que foi o Exército de Ladrões, Invasão da Europa, que é o mais recente filme aí do nosso amigo Zack Sprinter, o Zack Snyder, que pra... Quem não conhece, ele foi o diretor de Batman vs Superman, de 300.
Eu quebro muito com o Zeca Splinter.
Não, eu tava anotando na minha pauta, eu só escrevi Zeca Splinter. Zeca Snyder não existe mais. E ele também dirigiu Madrugada dos Mortos, né, e tal. E eu tava bem curioso com o que ele tava fazendo por aí, porque eu só...
Merda, provavelmente.
Porque eu só vi, acho que os filmes de herói dele, e não gosto muito, né, e... Eu tava querendo ver o que ele fazia além de herói, como é que tava fora e tal, ainda mais depois do...
Sem querer te cortar, desculpa já, mas vocês viram o Snyder Cut?
Eu vi 20 minutos, eu não aguentei, parei, fui fazer outra coisa.
Eu tenho bastante curiosidade.
Porque eu nem tentei, eu nem assisti.
Pô, então, quatro horas é foda.
Eu não vi nem o Liga da Justiça original,
também
sabe?
Não. Eu também não, bate aqui.
Eu vi no cinema com o Liga da Justiça original.
Nossa,
que
parabéns.
Que Deus tenha piedade da sua alma.
O karma do Yoshi tá muito positivo já, né? Tanto de merda que se mete.
Mas eu tenho curiosidade, porque depois que saiu, eu vi o pessoal falando bem, né? Por incrível que pareça, eu não tava com expectativa, mas eu vi o pessoal falando bem e talvez um dia eu veja ainda. Porque eu vi o original, mas não vi o... Snyder Cut. Mas o filme, a gente tem esse protagonista, que é um carinha que mora na Alemanha, e ele tem um interesse em cofres, né? Ele é muito viciado em cofres, ele gosta de saber como é que os mecanismos funcionam, quem que são os inventores, né? Ele conhece vários caras famosos, vários cofres famosos, ele sabe as histórias dos cofres, dos bancos que estão usando esses cofres, né? E tal. E ele é youtuber. E o filme abre com uma cena dele explicando toda uma história desses cofres, né? De um cara muito famoso, que pelo que eu pesquisei é fictício, não lembro o nome dele, mas que ele fez, tipo, 3 ou 4 cofres muito grandiosos, muito, muito complicados, muito complexos de se destrancar, né? E aí ele fez um último, que é tipo a obra final dele, e ele se trancou dentro até morrer, né? E ninguém conseguiu salvar ele, porque ninguém conseguiu abrir o cofre, nem, tipo desbloqueando lá, fazendo o lockpick, nem, tipo, com maçarico, com explosivo, ninguém conseguia soltar ele.
Oh, essa premissa parece legal, hein, pro filme do Zack Splinter.
Não, é bem interessante, porque depois você vai aprendendo um pouco mais dos cofres, e, tipo, é muito legal você ver os cofres funcionando por dentro, né? Eles colocam, tipo, uma representação de como é que são os mecanismos rodando lá dentro, as engrenagens, sabe? As travas desbloqueando, a rodinha girando, tudo isso. E é muito legal. Todas as cenas que ele tá abrindo um cofre são muito boas. Eu acho que é o destaque do filme, você vê. É, tipo, tão interessante você ver como é que funciona, como é satisfatório as rodinhas girando, os sonzinhos que fazem, sabe? Tudo muito
gostoso.
Eu não
queria falar nada, porque nesse exato momento eu sou especialista de porra nenhuma, porque eu nem vi esse filme. Mas essa descrição, assim, me parece um... Apesar de que, né, não é exatamente pra esse programa que a gente tá aqui, mas parece uma descrição de um anime.
Parece.
Pois é, né?
Não, parece, mas né? Parece muito, até porque depois, assim, é meio que no começo do filme, né, antes dele começar mesmo, então acho que tudo bem falar, ele vai pra uma competição de arrombadores de cofre. E aí tem, tipo,
nossa,
8
tipo,
pessoas...
É um shonen escrito, então.
É total, melhor, tem, né? Tipo... 8 pessoas, e aí você vai, tipo, tem várias etapas, né, e metade vai saindo até que sobra ele mais um cara, e aí quando ele tá abrindo o cofre, ele coloca o ouvido assim, a orelha do lado, e aí, tipo, ele imagina, né, por isso que a gente vê essa representação, mas ele tem, tipo, um superpoder de que ele consegue ouvir tudo que tá acontecendo, é bem anime.
Não, eu, como um grande apreciador de vídeos de lockpicking no YouTube, já fiquei interessado, já quero assistir.
E eu achei que tava imaginando, mas ele é mais anime ainda, porque ele é uma prequel de Army of the Dead, né, então ele vai por um filme de zumbi ainda depois.
Eu descobri isso no meio do filme, porque eu não vi o Army of the Dead, né? Mas é engraçado porque você, durante o filme, passa umas cenas de noticiário, assim, do jornal na TV, e tá rolando assim, o apocalipse zumbi no mundo. Só que não chegou na Europa ainda, né? Que é onde tá lá, na Caramba. Alemanha. Então você só fica vendo de relance, e aí o protagonista começa a ter uns pesadelos envolvendo os zumbis, isso aqui é, tipo, bem de fundo. Eu tava muito curioso pra onde que isso ia, e aí, no final do filme, tem um gancho que aí, né, eu descobri que é prequel do Army of the Dead. Mas aí, o protagonista, eu gosto muito dele, porque eu, conhecendo o Snyder, eu achei que ele ia fazer aquelas paradas grandiosas, né, de sei lá, como é que ele ia endeusar os cofres, igual de faz com os heróis, alguma coisa assim, né, não achei que ia ser um tom mais leve. Não, eu tava muito curioso com o que ele ia fazer com isso. Mas o protagonista começa que ele é muito bonzinho, ele é, difícil usar essa palavra, mas o lado mais positivo do nerd, tipo, ele é muito na dele, ele tem esse interesse incomum, né, que ele gosta de estudar, e ele, tipo, tem uma rotina diária que ele não gosta muito, né, igual o Yoshi falou do Free Guy, é bem aquilo, ele mostra ele comprando o mesmo cappuccino todo dia, indo pro trabalho igual, fazendo o mesmo gosto do dia, e ele tá meio infeliz, né? Até que ele vai nessa competição de arrombadores lá de cofre, e ele se destaca, e uma mulher que é já envolvida com crime, tem muitos anos, desde a infância dela, ela teve uma vida muito difícil, recruta ele, fala, eu tenho uma equipe aqui, a gente tá querendo arrombar esses cofres aí do cara que eu esqueci o nome, o cara fodão lá do começo, e você vai ser uma boa, né? Vamos lá arrombar os cofres? E ele acaba indo, né? Premissa do filme, não é muito spoiler. E aí, tipo, ele acaba entrando nessa equipe, e eu não vou falar muito mais, mas eu acho que tem um detalhe muito engraçado, porque tem, tipo, ele vai apresentando a equipe, né? Aí tem o cara musculoso, tem o piloto de fuga, e aí tem a hacker, que a hacker é brasileira, e aí mostra um flashback dela, tipo, numa casa, muito tentando imitar uma casa brasileira, e aí é tipo, história de origem da hacker. E aí o irmãozinho dela, mais novo, queria assistir Piratas do Caribe 2, só que Piratas do Caribe 2 ainda não tinha lançado. Ela fala, quer saber? Eu vou soltar. Ela hackeia lá a Disney, sei lá, e libera, tipo, ela vaza o Piratas do Caribe 2 pro irmãozinho dela poder ver. E aí, tipo, toda essa cena, eles falando em português, mas não são atores portugueses, né, brasileiros, claramente falando, e é, tipo, muito engraçado. E aí, mais pra frente no filme, ela solta um vai tomar no cu, que é muito bom. Mas aí, tipo, é só isso que tem dela ser brasileira, mas eu achei excelente.
Ia ser mais realista se fosse ela hackeando o Grand Chase, né?
É.
Usando cheat no CS.
Não, e eu acho que, no geral, eu gostei do filme, tipo, eu gostei muito mais desse começo, de quando tá explicando como é que são os cofres, todo esse mundo que a gente falou, né? Eu acho total que o Yoshi tinha falado que ele viu muitos vídeos no YouTube. Parece muito que foi o Splinter, tava lá no YouTube, também caiu nesses buracos de ver vários filmes e acabou conhecendo como é que são os cofres e tudo mais, e decidiu fazer um filme sobre isso. Porque depois, não é que fica ruim, mas aí vira tipo uma história mais de heist, né? Fica, cai um pouco mais no comum, apesar de que quando tem essas cenas dos cofres, eu acho que é um ponto muito positivo, né? Eu não sabia nada de cofre, eu achei bem interessante conhecer, ele até fala que esses cofres mais famosos, principalmente desse cara, que é o inventor pica aí, tem... eles contam uma história, né? O formato do cofre tem um significado, ele tem aquele anel, né, que você gira no final pra abrir, e aí, tipo, em volta desse anel tem toda uma escultura, contando uma história, principalmente de mitologia nórdica, que é espaço na Europa, né, na Alemanha, então eles estão muito conectados a isso, e, tipo, mecanismos, às vezes, tipo, tem um cofre que se você erra, você tem mais uma chance, se você errar de novo, ele nunca mais abre. Nem a pessoa que sabe da senha, e, tipo, ela queima todos os... tudo que tem dentro, ela tinha uma parada lá, um mecanismo, e assim, é realmente muito legal conhecer tudo isso. A história do grupinho não me interessou tanto, e aí eu acho que essa é a parte mais baixa do filme. Eu acho que ele fica bem ok, igual eu falei, fiquei muito surpreso no começo, depois ele só ficou ok, né?
E as cenas de ação, pelo que esse filme? Porque é o Zack Splinter, né? Ele tá aí pra fazer tiro e explosão.
Então, eu queria comentar uma coisa aqui, eu dei uma pesquisada aqui, e o Zeca Splinter, ele não dirige o filme.
E não dirigiu?
Ele não dirigiu esse
não.
Segundo?
Quem dirige o filme é outro cara e...
Por isso que é bom.
E que eu ia até falar que me deu até mais vontade de assistir, em saber que não é o Zachary Splinter que tá dirigindo, mas é porque, por mais que o universo seja criado, né, pelo Zachary Splinter e tudo mais, quem dirige é o Matthias Schweighofer, sei lá, que é o cara que faz o protagonista também do filme.
Então, agora por isso que eu confundi, porque eu vi ele no elenco, aí eu falei, nossa, ele parece um protagonista, deve ser o boneco, né, não o diretor. E aí eu sabia do Arm of the Dead e tal, mas é.
Ah, é o Zack Splinter é produtor só.
Sim, isso. Sim.
Mas, tipo, tem um... Eu acho engraçado porque tem um policial que tá, tipo, caçando eles, né? Tem os mocinhos e tem os mauzinhos. E aí, eu acho que é a parte que mais fica estranha. Às vezes eles erram muito o tom do filme porque a galera já tava na equipe, né, antes do protagonista entrar. E ninguém dá bola pra ele porque a galera fala, tipo, mano, você tá vendo o noticiário, tá rolando um apocalipse zumbi no mundo, né? Que você tá procurando uns ladrões de banco? Então fica esse tom de, tipo, nada do que eles estão fazendo é meio sério, sabe? É, tipo, fazendo as últimas coisas aqui antes dos zumbis atacarem.
Mas,
tudo.
Às vezes é isso que eu quero, pelo essa galhofa.
É, a gente sabe que você quer isso, Yoshi. Você foi ver Free Guy, cara.
É, eu acho que se fosse feito um pouquinho melhor, mas parece que, tipo, esse cara tá muito sério e a equipe dele tá cagando pra ele e, tipo, é mega ridicularizado. Eu acho que poderia ser bom, mas eu acho que não ficou tão legal ali, tipo, o jeito que fizeram esse cara.
Você acha que seria melhor se fosse um anime, é isso que você tá me dizendo?
Ah, com certeza. Aí, tava até falando Saiboshi aqui já. Não, mas ele é bem anime mesmo. Mas eu acho que é meio que é isso. Falei rapidinho até porque tá meio longo, né? Exército de Ladrões, Invasão da Europa, é uma prequel do Army of the Dead. Talvez eu assista agora que eu conheço o protagonista desse, né? Porque eu sei que muda depois, né? Aí depois tem o cara lá que vocês comentaram, tem o Drax, tudo mais, tem uma outra galera. Acho que ele não tem tanta importância, mas quem sabe aí. Tá lá na Netflix. E é isso.
Show!
Então, com isso, né, encerramos mais um Metros Rasos. Muito obrigado a vocês todos até aqui. E muito obrigado a Amélia e a Alan por estarem aqui com a gente. Muito obrigado. Muito
obrigado.
Vocês
são...
Eu que agradeço pelo
prazer
convite.
Prazer é nosso. Sempre que quiserem, estamos aí.
Oh, muito obrigado. Mas bem, vale lembrar aqui que se você quiser, se você puder apoiar a gente, é só procurar a gente no PicPay ou no Apoia-se, né? No PicPay você procura a gente onde você procura as lojas por RKST Podcast, ou então no Apoia-se você pode digitar apoia.se/RKST Podcast. Sigam a Amélia e o Alan nas redes sociais deles, por favor, porque são pessoas que merecem a atenção de vocês, pois são pessoas incríveis. Uhum. E sigam as nossas redes sociais também, porque a gente tá aí, né? Tamo aqui, tamo lá também. Então segue a gente lá, tá? E é isso, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau aí, pessoal.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Tchau.
E até mais.
Show da Xuxa, eixo brasileiro. Exu nas escolas. Exu nigeriano. Exu nas escolas. E a prova do ano é tomar de volta a alcunha roubada de um deus urubano. Exu nas escolas. Exu nas escolas. Exu nas escolas. Exu nas escolas.
Estou vivendo como um mero mortal profissional, percebendo que às vezes não dá pra ser didático, tendo que quebrar o tabu e os costumes frágeis das crenças limitantes. Mesmo pisando firme em um chão de giz, de dentro pra fora da escola é fácil aderir a uma ética e uma ótica presa em uma enciclopédia de ilusões bem selecionadas e contadas só por quem vence. Pois acredito que até o próprio Cristo era um pouco mais crítico em relação a tudo isso. E o que as crianças estão pensando? Quais são os recados que as baleias têm para dar a nós, seres humanos, antes que o mar vire uma gosma? Cuide bem do seu cheiro. Na aula de hoje veremos Exu voando em um tissuru, entre a boca de quem assopra e o nariz de quem recebe um tissunu. As escolas se transformaram em centros ecumênicos. Exu te ama e ele também está com fome, porque as merendas foram desviadas novamente. Num país laico, temos a imagem de César na cédula e um Deus seja louvado. As bancadas e os lacaios do Estado. Se Jesus Cristo tivesse morrido nos dias de hoje com ética, em toda casa, ao invés de uma cruz, teríamos uma cadeira elétrica.
Exu nas escolas. Exu nas escolas. Exu nas escolas. Exu nas escolas. Exu no recreio, não é show da Xuxa, Exu brasileiro. Exu nas escolas. Exu nigeriano. Exu nas escolas. E a prova do ano é tomar de volta a alcunha roubada de um deus iorubano. Exu nas escolas. Exu nas escolas. Exu nas escolas. Exu nas escolas.
Inclusive, o Ryan Reynolds é um gostoso, né?
Você acha?
Eu não acho o Ryan Reynolds gostoso. Eu acho ele carismático, acho ele mas bonito. Eu não acho ele gostoso.
Mas é porque, assim, carisma
assim, ele tem um corpão.
Já é metade da gostosura. E ele tem um baita de um corpão. Aí eu olho o corpão dele, olho o carisma dele, ele tem um corpão gostoso.
Mas eu acho ele carismático, mais do que
ele
bonito.
Ele é muito padrão. Ele é muito padrão.
É, a cara dele é muito white bread pra mim, sabe?
Ele parece... Se você quisesse mostrar um ser humano branco pros alienígenas, você mostraria o Ryan Reynolds.
He's a regular white guy. E aí você mostra o Ryan Reynolds.
Tá aqui gostando.
É, mas eu acho bonito.
Ah, mas, por exemplo, do lado do rapaz que faz o Leme, entendeu? De Wheel of Time. Não, adeus.
É você, não aguenta.
Mas Amélia, olha pra esse homem suado e você vai me dizer que ele não é gostoso? Homem bonito.
Não, eu
homem
sou assim.
Homem bonito desse.
Tem uma mulher que sempre me derruba. Sempre, sempre, sempre me derruba. Eu vejo ela, eu caio no chão, assim.
Quem?
Eu esqueci o nome da atriz agora, mas é a mãe do menino de Sex Education. Ah. O protagonista.
Qual que é o nome dela?
A mãe agora. Do menino de Sex Education.
É, Gillian Anderson.
Ah, não, ela é linda. Ela Anderson.
Acaba comigo, pô. Acaba comigo essa coroa.
Eu acabei de falar da série. Ela do Arquivo X.
Ela é do Arquivo X?
Sim.
É.
Eu nunca assisti Arquivo X, desculpa.
Ah, Hannibal. Ela fez Hannibal também. Nossa, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa.
Acaba comigo. Eu vejo
ela
essa
é
mulher.
Ela é maravilhosa.
Giovana fica puta. Porque eu vejo essa mulher, tipo, acaba comigo. Ela me desconcerta, essa mulher. Eu vejo ela falando.
Ela é linda. Ela é foda.
Ela falando derretido.
É o jeito que ela fala, Bob. No Sex Education, então. Especificamente, o jeito que ela fala,
não,
a voz dela.
Ellen Hannibal, Yoshi. Ellen Hannibal.
Nunca assisti Hannibal. Nenhum deles.
Yoshi? Como assim você nunca viu Hannibal?
Não sei,
Hannibal é tão bom.
A série tá que ela participa.
Eu tinha que ver tanto
a última
filme quanto a
temporada de Hannibal é meio...
Não sei.
Mas tem o Mads Mikkelsen.
Outros são muito bons. Tem o Mads, que tá muito bem.
O Mads é absurdo. Absurdo na série. Não só o Mads, como o garoto que faz o Rio.
Sim, sim.
Porra, ele é muito bom. Esqueci o nome do rapaz. Vocês
acham o Mads gostoso?
Não, gostoso não.
Eu acho o Mads gostoso. Desculpa aí, falo mesmo. Ele é o meu white bread, entendeu? Nossa, ele é gostoso mesmo. Ah, na lista do centava fácil.
Não, eu ia fácil também.
Não, fácil.
Eu ia. O Mads, ele é porque é também o jeito que ele fala, sabe? Que nem
é
a
gente. O jeito que ele
Anderson.
Fala é esse maxilar gostoso dele, que dá pra cortar uma maçã nesse maxilar.
É o fato de que ele não liga pra nada, assim. Ele é meio desconexo da realidade.
E
assim.
O fato de você olhar ele nos filmes, você pensa, não, ele é um cara sério, e na vida ele é só bermuda. Chinelo e não, é isso aí.
A coisa que eu mais gosto é que ele é muito foda-se assim, pra tudo, sabe?
Então, ele é muito...
Tem uma lenda que se você for fazer um filme e você quiser que o Mads participe, você põe comida assim, entendeu? Você deixa a comida assim exposta no set, uma hora ele aparece. E ele... é só você falar, você quer... Come essa comida aqui, participa do meu filme. Ele assina, foda-se.
Isso. O Hideo Kojima de comida foi ele pelado no set, deitado, esperou 12 horas, aí apareceu o Mads.
Exatamente.
Assim,
mas bem Alan puxa
mas,
o seu.
Alan, pode puxar o
Mads é aquele Pokémon Shiny que você tem. Às vezes aparece ali no meio, entendeu? Às vezes ele tá ali no set, aí você, opa, aí você chama ele, entendeu?
Justo. Ai, ai. E é fácil.